for the elven kings under the sky, 7 for the dwarf lords in their halls of stone, 9 for mortal men doomed to die, 1 for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie, where the shadows lie.
Boa noite a todo mundo que tá aí assistindo, já tem gente aí, então boa noite para todos.
Boa noite.
Que estamos acompanhando aqui nessa noite de domingo.
Boa noite.
Boa noite. Como vocês estão escutando a voz linda dela, a gente está hoje com a Nilda Alcarinque, né, Nilda?
Isso. Boa noite a todos.
Para a gente falar sobre os Anéis do Poder. Eu sou Angélica Hellish, estou aqui com Marcos Noriega.
Opa.
E como eu disse, com a nossa amiga Nilda Alcarinque. É isso, né, gente? Iniciou aí a segunda temporada da série Os Anéis do Poder, né? O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. E já liberaram 3 episódios, hein? Né, gente? Aqui pra nós, aqui estamos conversando. Cara,
foram generosos nesse
quesito. Sim.
A partir da semana que vem,
foram
aí é
generosos
um episódio por semana, né?
Oi?
Sim, sim. A partir da próxima semana é um por semana, pelo que eu entendi.
Vão ser 8, né, ao todo. Mas legal, eles lançaram os 3 primeiros, né? Então deu pro pessoal fazer uma maratona e meio que já dá o início de como vai ser a trama, né? Já pegar a trama. Quem maratonou, quem viu os 3 em sequência, já vai estar bem esquentado, né? Porque vem à frente, né?
É, a gente tava conversando aqui, né? Oi, desculpa, delay. Fala, Nilda, desculpa, diga.
Tá, eu achei interessante que foram. Normalmente lançam 2 episódios de uma vez, tem local que faz isso, né? Pra começar. Eles lançaram 3, mas achei interessante porque cada episódio meio que tá focado em 1, 2 núcleos no máximo. Então, assim, deu pra gente ver todos os núcleos com um pouco mais de propriedade. O que que aconteceu depois, né? Que acabou, o que que tá acontecendo. Eu achei essa estratégia de lançar os 3 pra dar tempo de falar, né, dos núcleos, eu achei bem interessante.
Ah, legal. Não, e assim, a gente chegou aqui, não teve tempo nem de fazer um esquenta, né? A gente praticamente já entrou e começamos a fazer a nossa live. Mas uma coisa que eu já achei interessante aqui, claro que a gente vai trazer mais dados técnicos, o Marcos está aqui com os detalhes abertos aqui para poder colocar. Mas dessa vez eles resolveram explorar pra gente um assunto que tinha ficado meio aberto, né, Nilda e Marcos, né, na outra temporada, que é contar a história do Sauron, né, que aí na série foi criado esse personagem, o Albrand, né, e aqui você tem realmente o Sauron em uma forma diferente, né. Eu sempre tinha tido curiosidade, eu gostei disso, na verdade, deles pegarem contassem, aí você, Nilda, que é uma pessoa muito mais especializada dentro do assunto Tolkien, né? Mas essa questão do Sauron ter aquela aparência, ele ser traído, né? E depois o sangue dele escorre e se torna uma coisa que vem das águas, sabe? Eu achei aquilo muito curioso e tal. Eles estão respeitando o que se sabe, o que vocês conhecem do lore, da história. O que está sendo feito ali te agradou também?
Sim, porque assim, a gente, o que tem na história, assim, Sauron chegou, ele assume várias formas sempre, ele engana as pessoas, tal. Só que nunca o Tolkien falou, ele enganou porque ele usou o processo tal de sangue pra, sabe, assim, tipo, ele tem, é uma das habilidades dele mudar de forma. Como ele muda, como que ele faz, isso
a série
eles
criou.
Estão tendo a liberdade de fazer, sabe, de inventar uma forma que o telespectador, né, quem está assistindo, veja, entenda o que está acontecendo. Porque é o sangue dele, é ele mesmo, né, a alma dele. Eu acho que ficou uma forma interessante de quem tá assistindo entender o que aconteceu.
A gente, eu não lembro, a gente não tinha visto ainda esse personagem, o Sauron, no audiovisual pelo menos, lidar com uma ameaça física, né? Uma ameaça de destruição de um corpo físico. A gente, a gente vê no Senhor dos Anéis, ele já não tem mais corpo físico. E aqui a gente, além de ver, uma das formas dele assumindo um corpo, a gente vê como ele lida com a possível destruição desse corpo e enfim, eu achei interessante isso também, né? Foi algo que eu pelo menos não tinha visto ainda, né?
No Senhor dos Anéis ele só tem, na trilogia de filmes, ele só tem um corpo bem no início, que é aquela batalha, a batalha de quando pegam o anel dele. Né? Mas a partir dali ele não tem mais um corpo tão definido.
Interessante assim, essa
questão. E a ideia de que ele pegando o anel, ele conseguiria reviver esse corpo, ele conseguiria refazer um corpo.
Mas pelo jeito esses corpos que ele tem, ou esse corpo especificamente que apareceu na série, não são indestrutíveis, né? São passíveis de serem feridos e até destruídos, né?
Mas ele tem horas em que é descrito que o corpo dele foi destruído mesmo. Tá? Eu não sei como eles vão fazer, mas dito que quando a Ilha de Númenor afunda, ele estava lá. Ele afundou e depois ele ressurgiu. A alma dele, o espírito dele voou e ele ressurgiu.
A série já está colocando isso na história, né?
Demorou muito tempo para se reconstruir.
Não, e interessante, interessante saber de você essa questão, porque eu fiquei me perguntando, eu falei, caramba, o cara, ele pegou, ele explode, né, com uma bola de energia gelada, né, e aí quando o sangue dele toca água, ele vira uma matéria que parece bizarro aquilo, parece como se fosse um monte de verme, sabe, uma coisa meio nojenta, né, que vai se criando e vai se arrastando e vai consumindo as coisas, né. Eu lembrei até de outras histórias de terror que tem essa questão do body horror, né.
É, que ele é do mal. Se ele é do mal, ele não vai se recompor. Se ele é do mal, vai ser vermes que vão ajudar a recompor ele, né? Claro. Tem essa lógica, né? De que ele não vai ser recomposto com flores. Né? Vai ser com vermes, puxando energia, sugando energia. Então, assim, faz sentido dentro do que ele é.
Sim.
Eu nunca imaginaria daquela forma, tá? Mas faz sentido que ele é um ser do mal, ele está sugando energia para se reconstruir.
Claro.
E ele tenta se reconstruir. É interessante isso, porque ele é a coisa, ele usa isso para se reconstruir, mas ele tenta sempre ser um ser belo. Ele quer ser bonito, sempre. O mais bonito possível, sabe? Ele tenta não ter aparência repugnante, pelo menos. Né?
Isso serve para. Isso também serve porque eu imagino que se ele tem essa questão de influenciar as pessoas, uma aparência repugnante iria ser uma óbvia dificuldade também para isso, né? Então ele ser, digamos, agradável de se olhar para ele, facilita de você também prestar atenção e cair na lábia, né?
Claro.
Sim, ajuda.
Aproveitar para dar boa noite para o Rafael, né? Desculpa, Nilda, só para dar boa noite para quem deu boa noite para a gente aqui no chat.
Eu acho interessante estar passando isso.
Boa noite.
Como cai, recai, se reconstrói, e de repente parece que ele é frágil ou não, porque eu acho que isso ajuda a compor um personagem, eu acho que até mais crível, porque assim, antes a gente tinha uma mentalidade muito preto no branco, o cara é extremamente mal, quem olha pra ele é mal, ele é feio, né? Sabe aquele estereótipo do cara malvado esfregando as mãos, e ele não é esse estereótipo. Né, eu achei muito interessante colocarem isso, porque nós estamos vivendo num mundo atual em que esses estereótipos estão aí, alguns no poder, né? E outros não são estereótipos e também não no poder.
Exatamente, concordo demais contigo, minha amiga. Não, e eu estou acompanhando aqui, né, que a gente acompanha aqui os textos das pessoas, né, o pessoal, e todo aquele plano, né, porque você tem então esse começo, assim, só para a gente poder focar nisso, depois a gente vai passando também aos poucos, assim, não com todos os detalhes, são 3 episódios, né? Mas o que chama mais a nossa atenção, e chamou a minha atenção para poder conhecer a história melhor, é que ele é apresentado enquanto um feiticeiro, né? E aqui está descrito como o alvorecer da Segunda Era, né? Então, No caso, ele já tinha esse plano para poder escravizar, né, os povos, né, e tal, só que usando os orcs que visivelmente, e o Eidar também ali enquanto uma figura já liderante ali no, dos orcs, né, acaba sendo traído, né. Então eu achei muito interessante todo esse início. E aí eu tava até conversando com o Marcos, né, que foi uma ideia assim dos produtores, do showrunner, de tentar colocar mais, esclarecer certos pontos, que certas lacunas que ficaram em aberto, né, Marcos? Que o pessoal quis ter mais respostas, né?
Sim, eu vi uma entrevista onde eles falam que, de certa maneira, eles estavam querendo fazer algumas correções de rumo. Talvez isso na minha visão, né? O Sauron é um personagem, obviamente, de muito potencial, por tudo que a gente já sabe que ele é capaz de fazer, e o tempo que ele passou na pele do Halbrand, acabou talvez mascarando um pouco. Tudo bem, isso fazia parte do plano dele, mas para a audiência, o verdadeiro potencial que esse antagonista tem. Então os produtores pensaram, vamos dar uma maneira de reapresentá-lo, tornando mais claro para o público a verdadeira ameaça e o potencial que ele tem enquanto antagonista, enquanto perigo, enquanto, né? E pelo jeito, foi bem interessante mesmo. Ele é horrorífico, né, nessa apresentação de como ele troca de corpo e etc. E a gente vai ver também que, além desses aspectos, digamos, horroríficos, né, morfológicos, se a gente pode dizer dele, ele também, intelectualmente falando, é perigosíssimo, né?
É interessante,
Esse Sauron tá muito mais, porque o outro você ainda tinha, talvez ele fosse se redimir, mas a gente sabia que ele não iria se redimir. E a gente fala assim, agora é o início da segunda era. Você pode ver que tem algumas falas no primeiro episódio que fala sobre Morgoth, que é realmente o demo do demo. O Morgoth é o demo, o Sauron seria o logo abaixo dele. E dá pra perceber que o Sauron tá tentando tomar o poder, mas tem alguns seres que ainda não aceitam ele como chefe. Ou que não reconhecem nele exatamente como o sucessor do Morgoth. Que é uma coisa, então, até que acho que a trama tenta colocar, do mal. Os caras, assim, tem alguns caras ali tentando tomar o poder dele. O Eider, aparentemente, está tentando fazer isso. Tomar o poder dele. Tipo, ó,
eu juro que
falou, já falou para os caras, não, o Sauron morreu, quem vai mandar aqui sou eu, não é isso?
Quando ele falou isso na primeira temporada, eu achava que era puro chaveco dele, do Eidar. Mas não, né, ele, na verdade, ele realmente tentou destruir fisicamente o cara mesmo, né? Eu achava que era só papo.
Ele achou que tinha destruído, né? Porque como ele não viu o corpo do cara, e o cara virou uma explosão de energia, né, e tal, e ele só viu sangue, ele falou, ah, pronto, matei, né, e tal. Eu gostei que eles contaram tudo.
De poder, ali.
Sim, e eu gostei que eles contaram como ele, porque eu fiquei me perguntando como é que o Sauron Halbrand, chegou do ponto A ao ponto B, né, ele pegou, como é que ele chegou naquele barco no meio do nada, né, e agora você descobre que então ele foi consumindo a carne de seres, até de uma pessoa lá, e aí encontra pessoas indo ali em direção aos povos ali do mar, né, e tal, daquela região marítima, e ele vai junto, só que o barco é atacado por esse monstro do mar, né, e aí que ele arranca daquele senhorzinho ali o símbolo, né, que é daquele povo ali das Terras do Sul, né. Então é interessante como as coisas foram se construindo, e eu até concordo com a crítica de algumas pessoas, falam assim, pô, isso aí tinha que ter sido explicado até na outra temporada, mas explicaram agora, né, então antes tarde do que nunca, né, de repente, né.
Para o Sauron, pareceu que também foi uma correção de curso, porque ele, a gente imagina no início do episódio que ele pensou, ok, vou reunir esses as seclas que eu poderia ter entre os orcs, etc., entre o povo lá, e aí vou pegar um baita exército e vou sair passando o rodo. Quando ele descobriu que, na verdade, digamos, a liderança dele não é uma unanimidade, ele pensou, vou ter que usar um caminho agora pelo outro lado, né? Vou ter que vir pelas beiradas, já que não vai ser ainda que eu vou conseguir fazer um ataque direto, né?
É. Enfim. Não, e eu achei ele ousado, assim, cara de pau, né? Porque ele depois vai retornar ao Aedar, né? Ele vai aparecer novamente lá e aparece enquanto um regente, né? Porque ele tá com aquele símbolo lá, né? E as pessoas estão compreendendo ele enquanto regente ali, retorna, acaba sendo torturado, né? Tem todo aquele esquema lá de que ele consegue dar nó em pingo d'água, né, Nilda? Esse cara é o garganteiro. É que nem você falou, né? Ele tem que ser atraente, né? Pra ser garganteiro, enrolador, né?
É, e ele achou que ele ia chegar e ia mandar. De repente ele chega e tem outro mandando. Uhum. E ele, o que tá acontecendo aqui, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí eu vou fazer uma crítica. Eu não sei, eu tive problemas em ver vários dessa parte dele com os orcs e tudo mais, porque, pelo menos pra mim, tava muito escuro essa parte.
Tava sim, concordo.
Sabe assim? Uhum. Tava muito escuro, eu tive que voltar, mudar a configuração da TV, iluminar mais, pra ver melhor o que tá acontecendo aqui, porque eu não consigo, sabe? Você tinha que... Peraí, deixa eu ver de novo. Eu achei que ficou... Tudo bem que era pra... Eu entendi que é pra mostrar que tem um local escuro, mas ficou em alguns trechos que a gente tinha que voltar pra ver.
Uhum.
Não sei se eles querem ter mais audiência, mais view com isso, porque ficou meio difícil de ver.
Não, é uma crítica geral. Ali, que nem Game of Thrones, quando fizeram isso numa batalha lá que deixaram tudo escuro, todo mundo ficou muito bravo. Falou, pô, não deu pra ver nada, né?
Concordo. Em várias séries em que tem momentos, né, em que há muita escuridão, as pessoas se questionam que a cena é pensada para uma certa configuração que fica bem num certo tipo de TV, mas as pessoas têm TVs com configurações diferentes, né? E para muita gente não funciona. Às vezes a escolha da iluminação.
A minha TV é velha.
Uhum. É a minha também.
A minha também.
Eu tava falando isso esses dias no meu trabalho, né? O povo, mas sua televisão, minha televisão é da Copa que teve, a Copa que teve no Brasil, foi 2004, né? Uhum. Aí eu pensei, se eu comprar nova, eu falei, gente, ela tá inteirinha, ela não deu nunca nenhum probleminha, por que que eu vou trocar?
Claro.
Sabe, eu sou contra o consumismo,
Concordo.
Né? Já basta celular, que você fica 2 anos com o celular, já tem que trocar porque não consegue mais usar.
Uhum.
Agora a TV que eu tô vendo minha série tudo bonitinho. Eu não vou trocar por causa
disso. Tá certíssimo.
Tá certo.
Não, e eu quero até chamar atenção pra vocês, porque eu achei interessante isso, Nilda. Tem uma cena da Galadriel, claro, vai ter toda aquela cena da Galadriel conversando ali com o rei, né, dos elfos, né,
uhum.
O grande elfo e tal, assumindo, né, ele perguntando, ela assumindo quem é Albrand, né, falando ele não é humano, né, ele é Sauron. Então, eles estão ali, né, e Lindon, aquela... O mundo deles está no ocaso, né, está se acabando, né? Então, ele está falando que está preocupado, uhum. Porque, na verdade, tem que falar com todo mundo e explicar o que está acontecendo, eles vão precisar ir embora dali, porque tem toda aquela coisa da árvore, né, e a força da região está toda comprometida. E eu até estava conversando com o Marcos, né, se a presença do Sauron no mundo também não faz com que isso aconteça, né? Ele é uma espécie de pessoa que ele fica trazendo as soluções, enquanto ele mesmo é o problema, né? Eu queria até te perguntar sobre isso, essa questão da presença dele ser algo que influi, né, nos povos, né, para a destruição. Tem relação esse raciocínio ou eu estou viajando?
Não é diretamente com o Sauron. Na verdade, tem a ver com o superior dele, que é o Morgoth. É dito que o Morgoth, quando ele conseguiu colocar no mundo todo, na área toda, a essência dele, principalmente aqui nessa região até, sabe, que tem mais humanos, ele colocou. Então sempre tem alguma coisa do mal voltando e revoltando, em pequena ou grande escala, sempre tem, porque o mal está entranhado na Terra. Porque como ele é um dos seres que ajudou a criar, porque o Morgoth é o que ajudou a criar esse mundo de Arda, que seria o planeta Terra, ele ajudou a cuidar, e se revoltou. Quando ele se revoltou, tudo que ele colocou da essência dele, meio que puxa pro mal.
Entendi.
Né?
Então que legal, ele é obrigada.
Essa essência tá na Terra toda.
Uhum,
então
uhum.
Sempre vai ter alguma coisa pro mal. Na Terra toda.
Legal.
E o Morgoth, o Sauron, quando ele ressuscita, ele é claro que ele potencializa esse mal.
Sim.
Aonde ele tá, depois quando você vai ver O Senhor dos Anéis, a terra que ele vai morar é uma coisa horrorosa, não tem água limpa, não, sabe?
É um podre, horror. Né? Podridão.
É, podre, sim. Tudo, né? Então, assim, ele potencializa tudo, mas esse mal sempre existiu e sempre existirá. Sempre pode voltar. Ah. Tá? Isso é uma coisa do mundo, sabe? Não tem como... O mundo ali fica... A única parte que não tem mal, e olhe lá, é onde fica a Valinor. E olhe lá, porque já passou coisa ruim por lá também.
É, tá? Interessante, né?
Passou, mas foi expulsa rapidamente, mas lá tem também, assim. Se descuidar, vai coisa do mal pra lá também.
Ah. E pra ele acaba virando, pro Sauron, acaba virando uma janela de oportunidade, né? A aparência desse mal, vou vender a solução, né? Porque na verdade não é, né?
Ele causa a cisão, né? Porque a gente tem a Galadriel perseguindo a Elrond, né? É uma cena muito boa, me lembra. Eu percebo que a série, ela coloca algumas cenas que nos remetem a coisas até dos filmes do Senhor dos Anéis, que a cena é maravilhosa, de perseguição a cavalo, que remete a gente àquela cena que a Arwen está sendo perseguida, né? E tal, aquela correria a cavalo, é uma cena lindíssima. E aí você fica até surpreso, né? E ela está tentando pegar dele, ele está com os três anéis que foram forjados, né? Os três anéis do poder que são ali destinados aos elfos, né? E aí depois ela vai ter toda aquela discussão, então, com o rei, né, e tal.
E vocês viram o nome desse episódio?
É, tá aqui, eu deixa eu ver, só um segundinho, eu vi sim.
Reis Elfos sob o Céu.
Isso. Reis Élficos sob o Céu, exatamente.
Os Élficos Reis sob o Céu, que é... A primeira linha do verso, né, do poema de um anel, que é os três anéis para os élficos reis sob o céu.
Nossa, isso é maravilhoso. É,
então eles estão puxando coisas e colocando, assim, dando aquele gostinho pro fã.
A série é sobre isso,
e pro
né?
Fã, e pro os fã anéis. Reclamar, e pro fã reclamar também.
Ah, tá tendo muita reclamação também? O pessoal tá reclamando bastante, Dá? Porque.
Não, eu vou na verdade,
eu vou te contar que eu tô gostando
Um frame de meio segundo que ninguém concordou em lugar nenhum do planeta.
Ai, conta.
E quais são? Qual foi?
Quais são?
Quando, no segundo episódio, o Kidan tá lá com o anel, chega o Elrond pra conversar com ele e ele tá se barbeando.
Ah.
Porque ele é o único elfo descrito como tendo barba.
Ah, é?
Tá no Senhor dos Anéis, que ele tem uma barba longa. Círdan dos Portos, o armador, tem uma barba longa.
Entendi.
Ele aparece com uma barba. Daqui a pouco ele tá lá tirando a barba. Só assim, todo mundo, não é possível. É meio segundo, frame, meio segundo. Qualquer pessoa que você perguntar que é do fã, não fala. Por que ele tá usando barbeador? Por que ele se barbeou? Então, assim, não é nada muito... É engraçado isso, porque esse é o tipo de coisa... Quem me conhece do fandom sabe. Porque tem um pessoal, por causa de jogos de D&D... Eu falava que elfos não tem barba, de jeito nenhum. Eu não, senhor, tem barba. Tolkien descreveu um com barba, então eles podem ter barba. Qualquer um deles pode ter barba.
É.
Né?
Não, e tem aquele elfo lá que é um dos mais idosos e mais sábios, né? Que eu até falei pro Marcos, falei, Marcos, olha que homem lindo, né? A gente até ficou brincando, falei, caramba, que homem bonito, que ator bonito, né?
Não, ele é mais velho que a Galadriel. Olha. Eu acho que ele é mais velho que os pais da Galadriel. E a Galadriel é mais velha que o Sol e a Lua.
Caramba, e vai vendo que a velhice... tá com a velhice. Não, mas eu achei interessante toda essa questão... dela primeiro tendo que assumir, porque é um erro muito grave, né? Ela se conduziu de certa maneira, foi enganada totalmente, né? E não vai ser a única a ser enganada. A gente vai ver mais pra frente que vai ter mais gente que vai caindo sobre a conversa do Sauron, né? E tem toda essa questão do anel, eu acho isso muito interessante, porque eu encaro O Senhor dos Anéis, é uma história muito interessante, eu gosto muito do livro e tal. Mas é uma história também sobre você se corromper, né? A força que... o que pode te corromper, né? E tal. No caso ali, você percebe que a corrupção tá... Tanto que o Gil-galad, não lembro o nome dele, que é o rei, Você vê que tem um dado momento quando eles colocam os anéis. Sim, eles vão colocar depois que o qual é o nome do elfo? Que o Círdan, né? O Elrond vai lá conversar com o Círdan, acaba tendo uma perseguição toda. É Círdan, obrigada. Vai conversar com ele.
Pode falar. Só brincar, porque muito tempo o pessoal não sabia direito como pronunciava. O pessoal vinha do fandom. Não... É. Tá, aí o pessoal descobriu, não é, o correto é Círdan, porque todo o C não, é a mesma coisa do inglês, que é pronuncia como Q, né?
É tipo,
só que nisso ele já tinha virado Sidão.
Né? Sidão?
Nisso o Círdan do esporte já tinha virado Sidão.
Já adorei. Nossa, já adorei. Mas aí tem todo aquele desenrolar do Círdan, né? O Elrond pula, vai procurar o elfo, ele se oferece a jogar tipo nas fossas marianas de lá, né? Da Terra-média, não consegue, volta com o anel. E você percebe que eles vão colocar, eu gosto daquela condução, aquele negócio do anel cair, o anel dela vai cair perto dela. Entendeu? E você vê que o Gil-galad, que eu devo estar pronunciando corretamente, ele tem mãos cheias de anéis, cheias. Só que mais pra frente no episódio ele vai estar só com um anel só. Ele já vai se desvencilhar dos outros anéis, vai mostrar uma mão só com o anel, que é o anel do poder, né? Então é interessante que você vê que vai corrompendo, né?
Então, eu tive todo esse piti agora por causa da barba do Círdan, mas interessante que ele tira a barba só depois que ele colocou o anel. Aí eu falo que já é o anel influenciando ele pro mal, que já tá tirando a barba.
É. Não, e a cena é linda, né? Deles colocando o anel, aí o poder vai, lindão, né? Vai sendo inflada de poder, a árvore vai renascendo. É uma coisa linda.
Quem assistiu O Senhor dos Anéis, a Galadriel aparece depois lá na floresta de Lothlórien e tudo mais. Boa parte daquela floresta é totalmente maravilhosa e ela é mantida maravilhosa daquele jeito por causa do anel dela.
Ah, olha só.
Ela que o anel dela tem o poder de rejuvenescer tudo. Então todos os elfos que moram ali sempre estão bem, sabe assim? Não tem falta de alimentos, não tem nada disso, porque o anel dela ajuda a manter aquilo ali. Todo mundo em volta percebe que pode ter seca, chuva, geado, o que for, lá não é afetado.
Então dentro dessa história, existe uma importância mesmo eles estarem com os anéis, né? Até para a permanência deles, dos locais e tal, porque Lindon estava sendo destruída, né? Estava esmorecendo de vez, né? Deixa eu só dar uns boas noites aqui, que eu gosto de cumprimentar quem está chegando. Rafael, boa noite. O Rafael respondeu, Nilda, falou que achou o episódio escuro também e falou que tem a ver com o aplicativo da Amazon, né, que deixa escuro. Ele falou que assina a Prime, mas prefere assistir pelo Stremio, porque fica normal a cor da imagem, né? Aí, na verdade, quem falou isso foi o Cavedon, desculpa, Cavedon, que eu fui lendo assim na reta, assim, não foi Rafael. Aí Rafael fala que é assim, achei esse personagem muito carismático, espero que ele apareça mais vezes. Aqui o Olney, boa noite, Olney, pela primeira vez aqui, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, dá o curtir, tá, gente? Dá boa noite pra gente, Angélica, Marcos, Nilda, boa noite, Olney.
Opa, boa noite.
Diga, Nilda.
Tá, boa noite. Rafael, eu não sei exatamente como vão inserir ele na trama, porque é engraçado isso, porque o Círdan é um personagem, isso que eu falei, ele está na Terra-média, ele está ali desde sempre. Assim, ele deve ser, depois que os elfos foram criados, ele deve ser filho, no máximo neto, dos primeiros elfos, quando surgiram elfos, sabe, quando foram criados lá junto com a Terra, né? Ele é um dos mais antigos que existem, então ele sempre está ali, ele sempre aparece em uma outra coisa, mas ele nunca é protagonista, não tem nenhuma história dele como protagonista.
Entendi.
Sabe? Ele sempre tá ali, ele faz o navio das pessoas, ele ajuda, ele é refugiado, ele ajuda a tirar a pessoa de um canto pro outro. Quando acontece uma catástrofe que afunda a terra, ele ajuda. Mas ele é ele que faz o navio que leva o Frodo e o Bilbo e a Galadriel no final. É ele que faz. Ele sempre tá ali. Mas ele nunca é personagem principal de alguma história que foi contada.
Entendi.
Não, ele sempre está ali, todo mundo sabe quem ele é, pode confiar nele, a palavra dele, sabe, tem peso, é aquilo que ele fala, todo mundo respeita ele, mas ele não é chefe, ele não é rei, não tem mais coisa da vida dele, não tem mais muita coisa da vida dele.
Ah, que legal.
Assim, então, não sei exatamente como colocar, mas assim, ele estar ali e ele participar de bastante coisa, tá dentro do legendário, ele participa de muita coisa.
É, eu vou assumir pra você aqui que eu achei maravilhoso o ator, o Marcos também adorou, né, Marcos?
Uhum. É, muito. Não, eu gostei dele. Uhum. Ele chama a atenção logo de cara, né? E é um ator muito carismático. Então a gente já prevê que possivelmente ele vai ter mais tempo de tela e participação ao longo da temporada, possivelmente, né? E eu gostaria, pelo menos.
Ele tá um ótimo Keegan, gente. É isso que eu falei. O único piti foi aquelas frame de meio segundo lá.
Negócio da barba.
O barbeador. Mas tirando-se isso, ele tá ótimo como ator, como o personagem dele, a sabedoria dele. Por exemplo, ele faz barcos, aí tá o Elrond fica lá fazendo barcos com ele. E o Elrond, o pai do Elrond também fazia, sabe? Sim, eles têm um histórico de navegador. Então não é fora de mão o Elrond estar lá fazendo barcos também.
Eu achei bonito aquele negócio, Nilda, dele ficar assim, a moça tá lá e fala assim, ah, perfeito, perfeição. Ele não, só, as coisas só são perfeitas em Valinor. Ele fica falando assim, toda hora ele repetia isso, né? Então, e pra fechar aqui, que a gente vai...
Pra depois ele chegar lá com um anel e falar, existem coisas perfeitas no mundo.
É verdade, né? É verdade.
Porque,
né?
Ele chega lá com os anéis e fala, Deus...
Ah,
e assim, a gente falou, esses anéis, eles realmente, apesar da ideia deles ter sido do Sauron, o Sauron nunca tocou neles realmente. É a ideia dele. Então eles realmente são anéis não corrompidos. Que o Sauron não pegou nele. A gente
eles
vai ver
podem...
mais na frente que os outros...
Oi? Eles podem ser usados pro
eles bem,
né?
Eles podem fazer o bem, eles fazem bem.
Uhum.
Entendi.
É, eles são usados pro bem. Mas mesmo assim, por ser uma coisa muito poderosa, o Sauron meio que tem uma ideia de quem que tá com ele ou quem não tá com ele.
É controle, né,
Só que ele
Nilda?
Sabe que é uma coisa que ele não pode usar.
Uhum. Ele sente o pulso de energia que o anel emite quando está sendo usado, e aí ele sabe que aquela energia está ali com alguém, né? E acho que, enfim.
Legal. Não, e só pra gente...
É interessante.
Desculpa, gente. Não, e só pra gente mas poder...
Mas só pra uma última pergunta...
A gente tá com delay, todos nós estamos com delay.
Não, pode falar. Mas ao mesmo tempo, esses anéis, apesar deles não terem sido corrompidos pelo toque dele... quando você começa a usá-lo, eles mexem com você também, né? Eles não só, além de poder, eles podem ser usados para o bem, mas eles alteram algo em você, né? Começam a ter uma simbiose contigo que você vai mudar também, de alguma maneira, né?
É o quid pro quo, né? Uma pela
sim,
outra.
Sim, sim. Por exemplo, a Galadriel, ela fala, né, que ela começa a ter sonhos ou perceber algumas coisas, e ela realmente acaba... dá a entender que ela acaba conseguindo ter um senso de, com o tempo, né, de perceber melhor as pessoas, que as pessoas estão pensando. A cena clássica do livro Senhor dos Anéis, quando ela pega e lê meio que o pensamento de todo mundo, entendeu? Ela tinha um poder muito forte de percepção. Esse anel ajuda ela a ampliar isso, né?
É isso que eu venho falando pro Marcos. Eu venho falando que realmente a personagem é que por isso que... Claro, a gente entende que talvez o roteiro não agrade a todas as pessoas ou a abordagem. Mas eu entendi, enquanto espectadora, que essa personagem ela já não vinha com todos os poderes de uma vez só, com toda a sabedoria que ela... que a gente vê contida naquela Galadriel do filme, né? Então, ela tá... Eu entendi, é uma personagem em formação. Então, ela agora, com o anel, ela vai começar a ter percepção, ler pensamentos e tal. E sim, vai evoluindo também, né? Como você disse, né, Nilda? Concordo.
Podemos dizer que é o seguinte. A Galadriel, ela veio de Valinor, que é aquele reino abençoado. Quando ela estava lá, ela estava no bebê. Sabe assim, quando... A pessoa é criada no bem bom, no rico e tudo mais, ela é ótima, mas tava lá, assim, ela não foi desafiada, a não ser depois que o Morgoth faz toda uma tragédia, o pessoal foge de lá, e ela vem pra Terra-média porque ela não se sentia desafiada lá onde ela ficava. Não só ela, vários elfos saem de lá porque não se sentem, sabe? Tipo, lá é tudo muito bom, tudo muito bem, e aí de repente você fica até entediado.
É isso. O paraíso sem
e ela realmente...
É ficar chato, né? Não tem nada a fazer.
E ela nasceu lá desde sempre, entendeu? Ela nunca tinha tido contato direto, assim, digamos, no dia a dia, com coisas ruins.
Pergunta que não quer
só
calar.
Só depois que lá, esse
ela
local
é, casada,
é atacado,
né?
Pelo Morgoth e tudo mais, que ela percebe.
Ela é casada. E o marido,
é casada.
O marido dela não aparece em nenhum momento na série, né? Que maridão é
gente,
esse aí?
Não é só isso.
É.
O Elrond vai casar com a filha dela. cadê esse casamento e essa filha? Tô desde a temporada pensada, pensei, cadê esse marido e vai ter uma filha daqui a pouco, porque... Aliás, tem uma hora lá que o Elrond começa a desafiar ela. Eu falei, gente, ele tá desafiando a sogra. Ele não sabe o que tá fazendo.
Eu até pensei lá naquela correria de cavalo, sogra, né? Olha a sogra, olha a sogra.
É, ó.
Uhum. Ah, muito
ela
bom.
Ela vai ser sua sogra, não fica desafiando ele, não.
Uhum. Muito legal, gente. Deixa eu só passar pra frente rapidinho aqui pra gente poder falar depois de outro episódio. Pode falar, Nilda, pode falar. Diga.
Só falar uma coisa sobre. É. Sabe a cena do. Que o Kieran joga os anéis no mar e o anel volta de novo?
Sim, sim, sim.
Ele joga e os anéis voltam de novo.
Eu fiquei querendo entender isso também.
E é interessante,
sim.
Porque um dos seres mais fortes da Terra-média, que é um dos Valar, é o Ulmo, que é o das águas e do mar. E ele tem dois também, digamos assim, ajudantes dele que cuidam do mar, que cuidam das ondas e tempestades do mar, que são super fiéis a ele. Então, assim, aquilo lá não era pra ficar lá. Sabe assim? Esse Valar, esse semideus que tá lá, já falou. Isso não é pra ficar aqui. O Kieran entendeu a mensagem na hora. Tipo, voltou, putz, não é pra ficar aqui.
Caramba!
E isso remete também a uma coisa que tem no Silmarillion, que é a Guerra das Silmarils, que tem uma bem no final, quando as coisas se dispersam, mas é dito que não adiantava tentar se dispersar daquilo e tudo mais, ou e até na história do Um Anel, que não adianta você jogar no mar que vai dar um jeito de voltar, entendeu? Uhum. Aquela coisa, nem que seja daqui a 50 anos.
E Iemanjá devolve, né? Aqui no mundo, aqui Iemanjá
devolve. E ali devolveu tudo, na hora, assim, paf.
Eu fiquei dizendo, me perguntando, falei, caraca, eu pensei que tinha sido uma parada meio... O que não foi explicado, né? Não foi verbalizado. Eu falei, caramba, será que o anel tem um poder tão forte, os anéis, que eles quicaram? Será que voltaram pro barco? Algo assim do gênero, né? Fiquei pensando isso.
Lá na Terra-média, o ditado que o pessoal usa é vão se os dedos ficam os anéis. É o contrário.
Não, mas é claramente, é assim, você tem que ter lido a obra para entender melhor aquilo. Como você não leu, você fica pensando, o que, que é isso aqui, né? Mas é o poder deles, e aquele Deus falou assim, isso aqui não vai ficar aqui, isso é para vocês. É encrenca de vocês que se resolvam.
Uhum. Deixa eu ler aqui uma coisa no chat.
Eu não
aqui.
Vou resolver, o responsável pelo mar, não vou resolver essa treta para vocês, não.
Gostei muito da tua informação, foi muito rica. Polnei Araújo diz assim aqui no chat, gente. Angélica, primeira vez ao vivo, viu? Acompanho vocês desde o início. Sou antigo nesse negócio de podcast. Tô com vocês no Apoia-se, belíssimo trabalho. Poxa, muito obrigada, muito obrigada. A gente, né, Marcos, a gente se sente muito grato. E eu fico muito contente. Às vezes eu falo assim, primeira vez ao vivo conosco. E são pessoas que já estão com a gente há muito tempo, então a gente só pode agradecer. E ainda mais as pessoas que nos apadrinham, que nos apoiam, né? O pessoal acompanha a nossa luta, né? Pra manter esse podcast aqui. Então, obrigado, Oney, de coração, né, Marcos? Obrigadão.
Opa, obrigado, viu? Obrigado mesmo.
Obrigada. Deixa eu só abordar uma coisa que antes da gente mudar de episódio, que eu quero saber a tua opinião, Nilda, e que o Marcos também fale. A gente tem esse núcleo do estranho, né? Que é o estranho, ele tá aos poucos recuperando a memória, tem a Nori e Brandyfoot, né, que estão perdidos ali, com fome, estão comendo caracol acabou, né, que o pessoal nessa fase hobbit tá comendo qualquer negócio, né. Aí eles estão perdidos ali, inclusive a gente percebe que eles estão sendo seguidos, né. E isso eu achei muito interessante, fiquei muito curiosa, né. E tal, que eles vão sendo seguidos, aí a Nori fala pra ele, né, fala, pô, bota a mão aí na árvore aí pra ver se faz um esforço aí, uma magia pra... Vai que a árvore brota, né, brota maçã e tal, e aí ele manda ela se afastar, uma cena, eu percebi até que é o núcleo comédia, né, é o que tem um certo humor, né. Vai se afastando, Nori, vai se afastando, e ele toca e tem aquela explosão, né? E, nossa, daqui a pouco sai um monte de barata, sei lá o que, que é aquilo, né? E eles
Jardinagem não é o forte do estranho, né?
Não, e realmente. Ela contentíssima, eu fiquei desesperado com o negócio, falando, nossa, que saudade, você não tem noção como era bom comer as
proteína,
baratas.
Proteína,
as barata
pô.
Frita, né, e tal. Então, eles estão naquela lida, né? E é interessante porque né? Não sei se é nesse episódio, acho que é no próximo, na verdade, que vai mostrar um pouco daqueles seres que atacaram ele, né? Na outra temporada, né? Que são pessoas, são... É uma espécie de seita, uhum. né? Uma parada... Mas, por enquanto, tá meio em aberto. A gente não sabe quem é esse cara, essa pessoa mascarada que tá seguindo, né? Mas tá seguindo eles, né? Até que eles vão acabar se encontrando ali com a Pop, né? A Papoula, né? Amiga da Nori, que estava seguindo eles também, né? Ou seja, estão sendo sempre seguidos, né? De qualquer maneira, esse foi o núcleo que eu achei que andou... Como que eu vou explicar assim? Nos três episódios a gente vai comentar ainda, mas eu acho que andou menos na história, né? Tá meio parado ainda, né? Não sei o que, que tu acha, Nilda.
Eu não vou dizer que eles andaram menos. Eu acho que eles estavam servindo por um propósito, que é mostrar que a Terra-média não é só elfo e aquele povo que convive com os elfos, sabe?
Tem meio Mad Max mais também, coisa, né?
Ali. Meio... É, entendeu, sabe, não só Mad Max, a Terra-média tem mais povos, tem mais interesses além daquele ali, o povo que tava ali, e os hobbits, os pés pequenos, é uma parte dessa, porque no livro do Senhor dos Anéis, os hobbits meio que tem todo mundo, os elfos e tudo mais, é um povo separado, mas eles existem, eles estão ali, e eu acho que tá servindo para mostrar esse restante da Terra-média que não tem, que sabe, eles falam, a gente sabe que tem elfo, a gente sabe que tem mago, mas ali tem mais coisa, por exemplo, tem essa seita maluca, eu achei interessante porque
também
na temporada passada, de repente, assim, a seita maluca apareceu, o Gandalf fez, puf, eles sumiram.
Verdade.
Uhum. Cadê? Sabe, assim, não fazia
sentido. Viraram mariposa, né?
Se eles não aparecessem de novo, entendeu? Eu achei interessante eles aparecerem de novo, porque, assim, não é uma coisa que saiu do nada. Eles vão ter algum objetivo ali, uhum. mesmo que eles não sejam ligados ao Sauron, ou talvez o Sauron coopte eles. No final das coisas, das contas. Né?
Nilda,
por algum motivo.
Um dos mascarados, quando ele está conversando com o mago, ele cita, né, que ele. Essa negociata, né? Me traz o Star, né? Uhum. Prisioneiro em troca de eu retirar a maldição que tem na carne de vocês. Tem alguma dica de quem pode ser esse povo e que maldição que é essa?
Não sei, não, eu realmente não consigo imaginar qual povo exatamente é esse. Mas assim, existem os povos do sul, existem, por exemplo, no Hobbit, no livro Hobbit, ele vai bem mais a leste e encontra um povo que é quase tipo uma Veneza, quem viu o filme vê, mas... E esse povo, aparentemente, eles sabem da existência do lado de cá, mas a vida deles não é ligada diretamente a isso, entendeu? Eles são influenciados, mas... Tão longe dessa política, sabe? É como se fosse, sei lá, o povo lá da Indonésia. Tá lá, a gente sabe que tem, mas... Uhum. Eles sabem da gente, mas... Sabe?
Uhum.
É meio que
não
isso,
sabe detalhes,
os
né?
Os Indonésia,
não...
agora, assim, pra você ter uma ideia. Eles existem. Isso. Tô lá.
É, a nossa vida e os nossos problemas não influenciam diretamente a vida deles. Eles ficam sabendo, mas... né?
É, influenciam em alguma coisa porque o mundo tá interligado, mas não no dia a dia ali, né? Vamos ver no corre diário. É. Eu tô achando interessante que eles estão mostrando isso. E aí também tá ajudando, porque o Gandalf disse que tem uma relação antiga com os hobbits, então já tá provando que ele tá ali há muito tempo. Tá colocando
não, nesse
lá,
ponto eu concordo, né? Demais contigo, eu concordo. Eu acho rico, eu até entendo aí, eu acho que todo mundo, que depois como os hobbits são muito... pessoas muito caseiras, né? E gostam daquele conforto da vilazinha, da casinha hobbit deles e tal. Que é, isso daí tem a ver com todo esse passado, que é um passado de seres que tinham que viajar pelo mundo, né? Para poder sobreviver, né? E tal, que tem a ver até com a história do homem, né? Da natureza, né? Mesmo da história do homem enquanto humanidade, né? Homo erectus. Então, é legal, gosto, concordo contigo. Quando eu falei que não anda assim, é que a gente assistiu três episódios, né? E a gente ficou com a impressão que ficou naquele núcleo só. E não que seja desinteressante, viu? Eu só quero só aproveitar, enquanto a gente tá aqui rapidamente, pra só finalizar aqui, então, a gente tem o episódio finaliza com o Albrand / Sauron chegando aos portões, né, ali do Celebrimborn, né, o ferreiro élfico, né, que forjou os três anéis, né, então tem todo aquele esquema lá, assim que finaliza o episódio pra gente poder encarar, né, até o próximo, onde que se chama É, Onde as Estrelas é um nome bonito, é Onde as Estrelas São Estranhas. Né? Achei interessante isso, né? O nome do episódio, né? Que é o segundo episódio, né?
O Caleb Borne.
É o que mais foca.
Oi? Perdão.
Pode falar, Nilda, desculpe.
Não, que é o que mais foca no estranho e na turma, porque ele tá indo atrás do local das estrelas estranhas, né?
Isso.
E aquele porto que eles encontram, a gente esqueceu o nome daquele elfo bonitão, que o Elendil, sabe, toda a turma encontra ele ali.
Sim.
Que tem que eles encontram o elfo, a gente descobre que aquela mulher que ele ama morre, tem o enterro, tem toda essa parte, né?
Isso é mais ao sul também, dele, mas né,
é longe.
O elfo bonitão, né? Todo mundo assiste a série e adora ele. Sim.
E aquele é mais ao sul, que é o Erondir, que estão no Porto de Pelagir, é um local mais ao sul. E é engraçado, porque ali quase todo mundo meio que você percebe que o povo dali hostiliza os elfos e o povo do além-mar. Não sei se separaram isso.
Não, deu pra
perceber. Tem um motivo pra isso. Aquele posto ali de Pelagir, que ele tá lá, que é um antigo porto, que já virou mais ruínas e tal, que ele fala, isso aqui é um aqueduto, não é uma fonte, uma coisa assim. É um local que aquele povo de Númenor, lá da ilha, né, que tem a rainha, tudo, eles, em um certo período, eles vieram para ali, estabeleceram um forte ali. Mas foi uma coisa bem colonialista. Eles precisavam de madeira, coisa, eles extraíam e levavam embora. Entendeu? E tratavam o restante como inferior. Tipo assim, bem que ingleses, espanhóis, fizeram.
Entendi.
No mundo. Então aquele povo ali não gosta deles. Não gosta de elfo, não gosta do povo além-mar. Porque o povo além-mar não acrescentou em nada a vida deles. Nada. Entendeu? Eles não gostam dos orcs, mas o povo além-mar também não faz nada.
Esse, é tipo, eles estabeleceram como se fosse uma feitoria, né? Que é aquela fortificação que é pra...
Ah, interessantíssimo, hein?
Eles não gostam mesmo. Eles são mais ao sul, né? Então as estrelas já são mais diferentes ali.
Não,
e eu acho interessante colocar isso, porque não é uma coisa tão simples a política ali naquele lugar.
Claro, não é... não, concordo demais. Não, e eu queria até trazer aqui, primeiro que a gente não tem falado muito da produção, né? Mas aqui são duas diretoras, viu? Dessa vez são duas diretoras, tanto no próximo episódio também, que é a Charlotte Brainstorm e a Louisa Rupert, né? Interessante, né? Um episódio dirigido por duas, não uma, mas duas diretoras. E aqui também vai ter um núcleo que eu gosto bastante de acompanhar, que eu acho muito interessante, que é o núcleo justamente dos anões, né? Que lá em Casa Dum, você tem uma erupção que está em andamento, que tem relação com a erupção do monte ali da perdição, né? Quer dizer que vai ter uma atividade sísmica, né? Em toda a Terra-média. E justamente em Casa Dum, tem aquele fechamento das fendas, onde a luz, né? As pessoas têm as plantações e tal, né? Aliás, a gente lembra do Gimli chorando, né? E tal, porque o que aconteceu com Casa Dum? E você entende, né? Porque era um lugar fantasticamente lindo, né? E claro, o rei Durin e o filho dele, o príncipe Durin, é o rei Durin terceiro e o Durin quarto, que é o filho, né? Eles estão discutindo e tendo desavenças e tal, justamente por questões de ponto de vista, se deve se confiar nos elfos ou não, vamos minerar o Mithril ou não e tal. E tem a Disla, né, que ela tem a habilidade de cantar, né, para as montanhas, e ela fala que ela não está conseguindo fazer essa que o canto dela, né, é uma espécie de sonda, né, sonora, não é? Onde ela faz aquela análise e tal, e ela fala que ela não está conseguindo fazer essa leitura para resolver esse problema, né? Que eu acho muito rico e muito bonito isso na história, né? E tal. Então tem toda essa tragédia inicial, né?
Ela não, a montanha não está respondendo a ela.
Isso, isso.
Eu exatamente. Acho muito interessante isso, porque é uma coisa, tipo, a gente percebe que é um trabalho sonoro, que ela tem, eles têm, quem é treinado, nasce com esse dom, faz, é um tipo de um, né, eco localização, alguma coisa assim. Mas pra eles isso é conversar com a montanha. E quando isso não tem resultado, é porque a montanha tá brava com você. Você fez alguma coisa errada, tem alguma coisa errada ali.
Deve ter a ver com a escavação de mífero também, né? Também.
E aí já começa a falar que o problema é o rei, porque a família real tá em desavença. O rei tá doente e a família real tá em desavença.
É uma coisa interessante.
É uma crença muito assim, porque isso é uma crença muito antiga em vários povos, que o rei estando bem, não tendo briga, o mundo vai bem. O rei que sendo fértil, tendo os filhos, quer dizer, muitos filhos, quer dizer que a terra vai ser fértil. Se o rei é infértil, não tem filho, a terra vai ser infértil. Sabe, eu atualmente eu ando vendo muito dramas chineses e tudo mais, e de repente você percebe essa linha de pensamento em algumas histórias, mesmo assim, histórias que são recontadas, estão fazendo referência a contos antigos de 2000 anos na China, também a essa questão. A família real está brigando, o reino vai mal. Está todo mundo em paz, a sucessão se dá bem, não tem desavenças muito grandes. O reino está bem, sabe? Tem muito esse pensamento em muito lugar.
Isso mistura, parece que na obra do Tolkien a gente vê muito isso. Tem um forte senso de animismo, né? Todas as coisas têm alma, têm algum tipo de consciência, mesmo coisas minerais, digamos assim, do reino mineral. Se você está em equilíbrio, né, as pessoas que estão convivendo com aqueles seres anímicos, elas estão em equilíbrio, há a possibilidade de digamos, da vibração bater. Se você está desequilibrado, a natureza não tolera desequilíbrio, né? E aí ela vai rejeitar, né? Ou sua relação com aquilo não vai ficar tão boa, né? E a gente percebe muito esse conceito ali funcionando de maneira curiosa, né?
A Disa chega uma hora e fala, tá todo mundo fazendo fofoquinha, né? Tem uma hora que ela chega e fala uma coisa mais ou menos nesse estilo, né? Porque tá falando isso, daquilo outro. E você vê que toda hora tem alguém falando, né? Porque você tá brigando com seu pai, por isso que isso não dá certo. Ah, isso tá acontecendo, sabe? Toda hora tem alguém falando que tá acontecendo coisa errada por causa disso. Mas aquele terremoto também tem a ver, assim, é uma coisa geológica comum. Quando tem um grande terremoto em um local, o resto do mundo, dali uma semana, no mais, tem outros pequenos, sabe? Tem um terremoto de 7 graus no Japão, daqui a pouco lá em El Salvador tem 8.5. As placas vão se ajeitando, se colocando.
É verdade.
Você pode reparar isso.
Mas é uma cena maravilhosa, né? Assim, falando do audiovisual, né? Que é uma cena incrível, né? Tudo, aliás, tudo na série, tanto som quanto efeitos sonoros, figurino, eu acho que é de um luxo, sabe? De um primor, de um cuidado, né? E a atriz que faz a Disa, ela é fantástica. O jeito como eles pronunciam as palavras, forçando no R, sabe? Aquele negócio de... estão falando inglês com sotaque, né? Então é muito interessante, muito interessante, sim. E temos aqui também Galadriel, que está tendo visões... Pode falar, amiga, pode falar. Diga.
Não, eu só ia falar que é interessante quando coloca essa história, porque logo, bem no final e no começo do outro episódio, fala sobre a questão deles estarem com pouca comida, porque acabou, né?
Sim.
E eu acho isso interessante pro link do terceiro episódio, que ele explica uma coisa que, quando eles vão pegar, os reis dos anãos começam a pegar os anéis, né? Você sempre fica, pô, eles eram tão sábios, por que que eles caíram nessa armadilha? Mas aí você percebe por que que eles caíram, eles estão passando fome. Eles estão com risco de passar fome.
É o desespero, né? Sim.
É o desespero,
né? Não, e tudo
aí
tá acontecendo.
Melhor, não foi só ambição, né?
Concordo. Não, e a Galadriel tá tendo essas visões agora. É até uma coisa terrorífica mesmo, né? Porque ela tá lá, tipo, rezando ali na... acho que é o túmulo do irmão dela, né? Porque ela tá numa coisa de vingança também pela morte do irmão, né? Foi isso que levou ela também a essa... o destino que ela está tendo. E ela vê o Celebrimbor recitando um poema e sendo morto por umas videiras e tal, que ela tinha plantado ali, né? E ele pergunta para ela, foi você que plantou? E ela está tendo essas visões aí, né? Quando ela expressa, então, para o rei que o Sauron pode estar em Eredion e tal, que ela, inclusive, pede... para que ele vá lá, ele fala que também está tendo visões, né? Então, eles todos estão sendo tocados, né? Como a gente já comentou, pelos anéis, né? E aí vai ter, sim, esse sistema, esquema aqui que ela acha que está sendo recolocada enquanto comandante, né? E tal, que ela quer ser enviada para ver o que está acontecendo. Só que ele coloca o Elrond, né? Fala assim, não, é o Elrond que vai... Ele não está sendo mandado para te acompanhar, e sim você que vai acompanhá-lo, né? Uhum. E tal, né? Então... Ela é interessante que ela está também com uma baixa popularidade ali, né?
O rei deixa bem claro, né, que por conta dos últimos fatos e do que aconteceu com ela, se ele não soubesse do que ela é capaz, não a conhecesse, não soubesse que ela tem muito a oferecer, ele mandaria ela embora, na verdade, né? Ele fala, ó, você vai ficar rebaixada a um segundo plano, mas como eu sei que você... dá para muito mais, você continua por aqui para a gente ver se você consegue render mais em breve, né, e tal, e o Elrond fica aí no comando por enquanto, né, e é engraçado, porque é trabalhada essa animosidade, eles eram muito amigos, são ainda, de certa forma, mas estão no momento ali de lados opostos, né, e é interessante, e a gente fica se perguntando, né, em qual momento essa amizade vai ser retomada, ou que caminho, né, que esse afastamento deles vai tomar, né, desse afastamento no sentido de estarem em lados opostos agora, de posicionamento mesmo, né, frente a alguma coisa.
É que para ele, né, é interessante isso, porque é uma questão de... ideológica mesmo, de que, por exemplo, tem certos limites que você chega, né, e por exemplo, para ele não pode, ele falou que não pode usar aquele anel porque ele acredita piamente que aquele anel é corrompido, que os três são corrompidos. Ele acredita que não dá para usar aquilo, que é uma discussão que tem lá no Senhor dos Anéis, no Conselho de Elrond, se você vai usar um anel.
Uhum.
Só que no caso do um anel, ele é absolutamente corrompido. Esses aqui vão se provar que não são, tanto que mais no futuro o Elrond vai ficar com um desses anéis para ele.
Então, eu tava acompanhando o chat aqui, me divertindo aqui com o Alan, que chegou. Boa noite, Alan, seu lindo, que é meu amigo.
Boa,
e o Alan brincando aqui, já chegou. O Alan falou justamente o que eu perguntei, né? Eu achei divertido que ele perguntou. E aí, já cheguei com a polêmica aqui. E a mulher e o filho? E a mulher e o filho? Já chegou perguntando aqui da Galadriel, né? E tal, né? Então. Ah, Gui Ru também, boa noite pra você. O Rafael Cabral, olha, se meu chat bugasse menos, eu ia ser mais feliz, gente. Ah, tu consegue ler aí, Marcos? Que eu não tô conseguindo ler quase nada do chat. O chat tá bem bugadinho aqui, gente. Mas é coisa do bendito YouTube.
Mas você fala a última fala do Rafael Cabral aqui no chat, é isso?
É, ele tá falando que ela é muito maravilhosa. Acho que tá falando da Diza,
a pessoa,
né,
mais lúcida entre os anões.
Eu amo...
Ah, ele tá se referindo, acho que a esposa, né? Do
É, acho que é isso, é Rafael, né? A Diza, né?
A...
Que foi, Leda?
É, não, até tem um lugar que chamam ela de sereia aqui.
Eu sou apaixonada por ela. Essa atriz, ela é comovente, né? Não sei se você... Eu acho lindo o jeito como ela atua, entendeu? Tem uma força, uma expressividade. E a gente acompanhou o tapete, né? A premiere e tal da série. Ela foi parecendo uma... princesa, assim, toda de dourado, né? Levantou a roupa dourada. Uhum. Gente, a foto é inacreditável. Ah. Ela é linda mesmo, maravilhosa, gente. Sou mega fã.
Desculpa, é. Gente, a pessoa aqui é meia séria, cega. Escreveram série, eu li sereia. Eu tô aqui tentando entender a frase da sereia, não, mas tô... é porque tem uma série.
E pra mim o chat tá meio bugadinho, mas a gente chega lá, gente. Vamos comentando que a gente vai lendo, viu?
E tem uma coisa que a Sofia Nonvale, essa atriz que faz a Diza, tem um negócio interessante que nem sempre na série o tom que os atores usam me agrada. Tem, às vezes eu fico na dúvida se é aquele tom extremamente solene, mas eu acho engraçado como ela equilibra de uma maneira muito boa o tom solene quando precisa, um tom, digamos assim, mais overacting para dar aquele realce no que o personagem quer. Ao mesmo tempo, ela consegue também ter na hora do drama, ela convence, ela tem momentos de humor, há momentos até que ela, com o Durin, chega a ser até uma espécie de alívio cômico, sem perder a seriedade quando precisa. Então, essa mulher, ela é mestre em acertar o tom de cada cena que precisa com ela,
eu,
né?
Eu fico querendo que ela recebesse um prêmio, sabe, de tão maravilhosa que ela é, né? Mas assim, deixa eu só voltar voltar aqui pro nosso tópico, senão a gente vai falando e vamos demorando mais, né? Já estamos com uma hora já, só para constar, né? Aqui a gente vai ter novamente aqui, que falamos um pouquinho, a continuação dessa questão toda do estranho, né? Que tá ali, né? O local é Caras Gaer, a oeste Rum, né? Diz que tem um mago, né? Que ele tá ali com os acólitos, que é o que a gente estava comentando, né? Que os acólitos não explicando que não conseguiram levar o estranho até ele. E ele envia um grupo, né, de cavaleiros para poder capturar, né? E enquanto isso, a Nori e a Pop, né, a Papola, estão ali viajando pelo deserto na tentativa de evitar os cavaleiros. Já sabem que estão sendo seguidos, né? Ou seja, estão sem comida, sem água, né? E o estranho acaba desmaiando, desidratado, né? E, no caso, elas conseguem reanimar. Mas, né, fica nesse esquema, né, estão ali, continuam sendo seguidos, ele tem uma visão o tempo todo, Nilda, de um cajado, né, que ele reconhece dos sonhos dele. Eu aqui pergunto se é o cajado do Gandalf mesmo, né, que ele vai depois...
O cajado chama Gandhi.
Ah, é? E aí, gente, socorro, né? Mas ele invoca uma tempestade de areia para poder afastar os cavaleiros, tem todo esse plot, né? E tal, que ele acaba perdendo o controle, porque aqui a gente tem o Gandalf descontrolado, né? Ele não fez o curso ainda dos novos mutantes, então ele tá ali aprendendo a mexer, né? Nas paradas e, de qualquer maneira, quando ele perde o controle, a tempestade acaba varrendo a Nori e a Papola para longe, né? Então tem também essa parte aqui, quero saber a opinião de vocês, né? Essa parte toda aqui da perseguição que vem sofrendo aqui os três personagens, Estranho, Papola e Nori. Queria falar alguma coisa?
Eu entendo a perseguição dentro dessa trama está ocorrendo, porque já perceberam, né? Quem já teve contato com ele ou quem está ali naquela região já percebeu que ele é uma pessoa de grande poder. E o povo daquela seita lá já sabe, inclusive, que ele é um Easter. Quer dizer que ele é uma pessoa que veio do além-mar, que ele veio do Reino Abençoado. Agora, ele próprio, o fato dele estar perdido há tanto tempo, vou dizer que, conhecendo o legendário, não me convence. Já era para ele ter recuperado muito mais o senso dele.
Uhum.
Mas talvez seja assim, quando ele desenvolver o cajado, que seria o que canaliza o poder dele, talvez isso melhore. Talvez seja isso que eles vão utilizar na história. Eu espero que sirva um pouco disso. Eu acho que está demorando muito para ele recuperar a memória. Né? Mas não sei. Aparentemente eles vão usar algum artifício ali, as estrelas e esse cajado, como o que vai dar o start, o clique para ele lembrar o que ele é.
É.
Né? Porque assim, no legendário não faz lógica ele tá tanto tempo ali sem saber quem ele é.
Já tá uma porque temporada inteira sem memória, né? Pô, aí não dá. Não, né?
E tem uma coisa.
Uma temporada.
Aos poucos, os núcleos da série eles vão interagindo entre si. Esse núcleo, por conta dessa indefinição, ele acaba não interagindo com os outros, né? E fica meio à parte. A gente espera realmente que, em algum momento, vá ter essa interação. E uma coisa interessante também é que o mago lá, né? O mago do mal da seita que tá atrás dele é o Kieran Hinds. É mais uma série em que o Kieran Hinds aparece de peruca. Ele tá virando o rei da peruca da série. Oficialmente, porque gente, eu não lembro a última vez que eu vi ele sem peruca, o que era rindo.
E eu que acabei de ver um negócio super engraçado aqui. Eu tava fazendo um teste, né, com o Marcos, né? Aí eu tô nessa live até agora como Angélica Teste. É meu sobrenome agora, Angélica Teste, gente.
Ah,
né?
Mas já tá aprovada. Já pode colocar Angélica aprovada.
Ai,
já,
meu quiser. Deus, eu tô aqui até agora como Angélica Teste. Pessoal, nossa, quem é Angélica Teste? Será que é sobrenome da Angélica? De verdade, Angélica Teste? Que louco, né? Pra vocês verem, gente, a loucura que é, né? Mas achei interessante essa questão. Tô muito curiosa sobre esse núcleo de acólitos, né? De pessoas... aquele efeito, né? Que a pessoa se forma todinha de várias mariposas, né? E tal. Aquilo é bem bonito, surpreendente, né? Eu tenho gostado.
Eu chamei de mariposas na falta de um termo melhor, porque na verdade aquelas criaturinhas devem ter um nome específico e eu chamei de mariposas só pela ignorância.
Ah, não, mas, a gente acaba chamando,
não,
né?
E,
Pode falar, querido.
Não, e remete ao Gandalf mesmo, porque tem cenas que ele conversa com a mariposa pra fugir.
Uhum.
Lembra no primeiro filme?
Sim, é lindo aquilo. Ele conversa com a sopra e pede socorro. Aquilo é incrível, né?
E pede socorro, eu falei, esse povo aí tá do lado do bem, tá do lado do mal, porque eles estão com as mariposas do Gandalf.
Aqui eles estão descritos como Dark Wizard, né? Então, é como se fossem magos malvados, algo do gênero, né? Tal, ah, interessante. E eu acho que agora a gente pode comentar uma das cenas que são uma das mais esperadas, não sei vocês, pra mim foi, e eu me diverti, achei muito legal, que é essa parte toda, essa sequência aí, aonde o Sauron barra Halbrand, né, tá ali convencendo o Celebrimbor de que ele fala assim, é interessante, ele usa o próprio ego do Celebrimbor para poder convencê-lo. Ele fala assim, os anéis deram certo e tal, ele não responde, ele fica se esquivando, e tem um momento ali que o Celebrimbor, pleno de felicidade, os anéis deram certo, eu fiz alguma coisa maravilhosa, derruba até o vinho, né? Aí aquela cena fantástica, né, que eu brinquei com o Marcos aqui em casa... Não. Que é o Halbrand se transformando quase numa Nossa Senhora, né? De sei lá, milagrosa, né?
Um pouco antes disso, quando eles começam a conversar, eles meio que jogam verde. Ai, a Galadriel não te contou? Não. Aí falou, putz, a Galadriel não contou todos os meus podres pra ele, então eu tenho chance.
Tava sondando.
Pelo começo, né? Um pouquinho antes ele fala isso. E essa cena, gente, eu achei maravilhosa.
Também.
Porque, assim, o cara, pra ajudar a convencer, porque assim... O Celebrimbor, ele quer ser convencido de que o que ele tá fazendo é certo. Porque ele tem essa ambição pessoal de ultrapassar o mestre dele. Então chega alguém e fala assim, não, você conseguiu, você é poderoso, e eu tô aqui representando os seres do Eru, que é o ser mais supremo e tudo, e aparece com aquela imagem, aquilo ali é um folhetim de Nossa Senhora, sabe? Igreja mesmo.
Pô, então, aí você já olha as velhinhas rezando pra essa imagem do Anatar, cara.
O Sauron, ele é o Pablo Marçal lá da Terra-média, né? Ele chega e fala, com esse anel aqui você vai aprender a dirigir avião, helicóptero, submarino, vai fazer um mindset de vencedor.
Ele fala isso, né? Ele fala, eu vou desbloquear algumas coisas aqui.
Não, vou desbloquear aí o pensamento
de poder. Eu já falei na hora com o Marcos, né? Que a gente é brincalhão. Falou, ó o coach, né? Uhum. Chegando aí. Mas a cena é linda, gente.
Mas eu achei maravilhoso.
Linda.
E eu tô falando daquela imagem, porque sabe aquela imagem, a imagem do muito usada às vezes no Bom Dia, do seu grupo de WhatsApp, da tia, sabe?
Sim.
Hoje é dia de Nossa Senhora, você usa aquela imagem. Você usa aquilo e é a estética que muita gente desse povo da extrema direita usa. Eles se apropriam dessa imagem que é muito utilizada no catolicismo, não o cristianismo em si, aquilo ali é catolicismo mesmo, tá? Que é santo, anjo, Nossa Senhora, é o catolicismo ou a igreja ortodoxa que usa muito aquelas imagens. Eles se apropriam daquelas imagens para passar as ideias deles.
É claro.
E foi meio que isso que ele fez ali. Ele se apropriou de toda uma imagem de que eu sou representante, eu vim aqui para. Fui enviado pelos seres superiores para te passar as dicas de como progredir, sabe? Porque tem aquela história de que Deus manda alguém para te ajudar. Então ele é a pessoa que Deus mandou para ajudar e tal. E a pessoa cai naquilo, porque. Principalmente porque está querendo cair.
Sim.
E o Celebrimbor estava querendo cair. Ele estava ali na beira do precipício, só precisou olhar a imagem de Nossa Senhora e falou, vou!
Aliás, esse cara, esse Celebrimbor, que sujeitinho arrogante, vaidoso, mau caráter e safado, né? Ele não vale nada, esse cara. Ele só tem aquela carinha de senhorzinho sofisticado e bonzinho, não, mas na verdade é um carcamano.
Ele se ajoelhando aí, fique de pé, mas eu vi você na sua verdadeira forma, né? Ele tá pego ali totalmente, mas são cenas maravilhosas, como elas são construídas. Pra mim, entendeu? Eu concordo muito com a Nilda, eu olhei isso com deslumbre, assim, achei lindo, lindo. Eu falei assim, ele não vai poder pro Celebrimbor, ele fazer uma coisa meia boca, ele tem que aparecer fantástico, como um ser de luz, né, um ser que ele seria o quê? Um dos Valar, né, o Nilda, né? Ele se apresenta como um dos Valar quando
ele
matar.
Ele não seria exatamente... mas ele... seria um dos enviados, um mensageiro celestial.
Como se fosse
ele se vende como isso, como um mensageiro
Gabriel,
celestial.
Né? Um anjo Gabriel, sim.
É um anjo que veio ali trazer a mensagem. E o Kira compra isso, porque ele estava querendo comprar. Ele já está lá. Ah, porque o rei... E assim, você percebe que as mensagens não chegam, porque será que a mensagem do alto rei não está chegando, né? Alguém está desviando essas mensagens aí. Uhum. Aí ele fala, o outro lá me abandonou, ele não me deu a notícia de que os anéis funcionaram, está se apropriando das minhas coisas. Meu, ele só foi, ele já era arrogante, o outro lá começa a jogar um papinho. Aí de repente aparece lá, eu sou o salvador, não sei das contas, trouxe a mensagem de Deus para você, meu. Caiu, mas porque ele queria cair, né?
Achei muito divertido essa questão toda, achei bem divertido, viu? E eu quero até aproveitar aqui, porque eu tô de olho no chat, viu, gente? Né? Primeiramente, Bilbo Bolseiro, seja muito bem-vindo, Bilbo Bolseiro. Nós esperamos você, recebemos você de braços abertos aqui, né? Seja bem-vindo. Aí ele fala assim, Nilde Marcos, ó. Sauron, perdão, fala amiga, pode falar. Diga, minha amiga.
Não, eu ia ler o que ele falou depois. Mas
ah, não, eu vou dar uma lidinha, tu já responde a ele. Ele fala assim, Sauron vai se disfarçar de Celeborn para ter a Celebrian com Galadriel? Ó, aí você me pegou porque eu não sei do que você tá falando, tá? Deve ser alguma brincadeira, porque a Nilda deu risada.
O Celeborn é o marido da Galadriel. Entendi. E a Celebrian é a filha deles.
Em qual momento vai aparecer aquele elfo que eu adoro? Em qual momento aparece o elfo Valdir? Eu sempre gostei do Valdir no filme lá, o que aparece, que eu adoro. Eu sei que o nome dele é Aldir, mas eu sempre chamei de Valdir. O elfo Valdir é muito simpático, né? E aparece bastante no filme.
Ele não vai aparecer agora.
Caramba, eu queria tanto Valdir.
Porque ele é daquela terra que depois que acaba toda essa trama aqui, a Galadriel vai com o marido.
Ah.
E aí eles vão reinar lá. Tipo, eles não são exatamente reis, mas eles vão chefiar os elfos de lá.
Entendi.
Se o Aldir não é daí. Mas eu achei interessante que a tese do Sauron colocando o chifre no marido da Galadriel.
Lá, tu vê que fanfic sempre tem, né, Nilda? A pessoa sempre faz uma fanfic aqui.
Sempre.
Aí ele fala que essa seita com o mago deve ter sido tirado das seitas mágicas, criada pelos magos azuis, né? Aí você tem uma informação sobre isso? Deve ter, né, Nilda? Questão dos magos azuis?
Eu acho uma tese bem interessante, viu? Porque assim, o Gandalf, o Saruman e o Radagast são os magos que a gente vê nos filmes e que a gente mais ouve falar. Mas além disso, teve mais dois magos, que são esses seres Istari, né, que vieram lá da Valinor, que vieram para a Terra-média. São chamados de magos azuis. E eles vieram para ficar mais a leste e mais a sul. O objetivo deles era levar a palavra desses seres de Eru, do Deus Único, para os povos que não tinham contato com os elfos.
Entendi.
Que é esse povo mais do sul mesmo e tudo mais. E é dito assim que eles se desviaram totalmente, criaram seitas próprias, porque começaram a ser adorados, porque eles tinham poder. Então pode ser que isso seja uma menção a esse acontecimento. Talvez não seja o mesmo acontecimento, mas talvez seja por isso que ele saiba ele fala de Istari.
Saquei, entendeu? Muito bom, muito bom. O Alan fala que é assim, né, que ele fala, ó, Alan, felizmente os pés peludos foram deixados de lado e ficaram apenas Frodo, Nori e Sam, Papola. Ah, eu também reconheci, Alan, que é Nori é Frodo e Sam é Papola. E ele fala que o não Gandalf, que tem tudo para ser o Gandalf mesmo. O nosso amigo tá assistindo também. Espero que essa temporada você esteja gostando mais, Alan. Que na outra ele tava bem brabo ali, que não tava gostando nada, né? Eu tô gostando bastante até o ponto que eu tenho assistido. Mas olha, eu achei fantástica essa questão toda. Oi, diga, amiga. Pode falar.
Não, aproveitando que tá um pessoal que conhece, eu estou aguardando, certo, o encontro do MC Gandalf com o DJ Bombadil, para os dois saírem cantando funk por lá.
Nossa, muito bom, gente. Eu sempre adorei todos os memes que envolvem o Senhor dos Anéis, viu? Muito bom, né? Mas aqui pra gente
porque
poder...
Porque vai ter o encontro dos dois, né?
Vai,
né?
Vai ter,
né? Música.
Olha.
O Rory Kinnear, né? Vai ser o...
Gente, eu sou mó fã do Rory Kinnear.
O Tom Bombadil.
Eu sei que nem todo mundo gosta do que a gente gosta, nem tem obrigação, né? Mas, porra, o Rory Kinnear, ele foi o Frankenstein, né, em Penny Dreadful, né? Aí, desde Sim. que eu assisti, e Marcos também, acho que vocês também, Alan que gravou conosco...
Black Mirror
ama,
também,
a
né?
A gente ama essa
Nossa,
criatura.
Ele é maravilhoso.
Te ama, esse ator é incrível. Ele é daquela
ele
série...
Ele é a criatura, né?
Ele é a criatura, né? E não, e você chora com o negócio, porque ele é uma criatura que ele tem emoção, ele passa aquela... Saca? A interação dele é bonita na série, violenta também, é muito bonito.
É aquele episódio da terceira temporada em que a...
Nem fala.
É, ela tá no asilo e ele é o cara que cuida dela.
Não
no,
tem um
no,
olho no... seco. Não
Nossa,
tem um olho seco, todo mundo
aquilo
chora.
Ali...
Que é uma coisa não, muito, não, muito não, forte.
O Penny Dread foi maravilhoso.
É bem
muito
forte,
maravilhoso,
né?
O Penny Dread.
Então, eu sei que eu gosto... Veja bem, eu estou ansiosa para vê-lo na série. Eu sei que o pessoal tá achando engraçado, tá achando estranho e tal. Eu estou ansiosa. É que nem eu... É, quando aparece o nosso Kiaran Hinds, né? Que o pessoal até brincou, né? Que é isso, é o Rasputin, né? Que o Kiaran Hinds tá todo... Que detalhe, o nome dele é Kiaran, também é com C, né? É Kiaran Hinds, ele tá todo barbudo, ele é o líder da seita lá, né?
Ele tem nome de elfo, né, o Kiaran?
Vai vendo, né? Sabe esses irlandeses aí, né?
Tem tudo... Mas tem uma coisa que o Tom Bombadil não aparece no Senhor dos Anéis do Peter Jackson, né? E na época foi muito, muito comentado... É... sobre a ausência do personagem no filme, na trilogia de filmes, né? E tal, porque é um personagem
Mas você,
que...
enquanto... Eu não e... sei, até perguntar pra Nilda, a opinião da Nilda, depois a Nilda responde, fez essa falta toda aí? Fez falta pra
Não,
si?
não, eu não tô dizendo que eu tô dentre as pessoas que reclamou da falta do Tom Bombadil, nada disso, mas foi muito comentado na época a ausência dele, porque é um personagem que muita gente gosta, tem gente também que não gosta tanto, mas é claro
Ele é um divisor de águas, você gosta ou não gosta, não tem muito meio termo em relação... Eu amo o Tom Bombadil,
também.
Mas eu entendo ele não aparecer na série de filmes, porque era uma coisa que não ia encaixar na dinâmica atual de filme, pra série.
É quase uma quebra de ritmo, né?
Se o Senhor dos Anéis fosse uma série, ele aparecer, eu acho que não teria muito problema. Mas pra filme ele quebraria o ritmo atual, porque o Senhor dos Anéis tem um ritmo de narrativa que não é a jornada do herói que se utiliza tanto no filme, que as pessoas estão acostumadas a ver muito em filme hoje em dia, entendeu? E porque ele tem vários dessas por vai e volta, que é uma forma de contar história muito interessante. Eu gosto desse tipo de contação de história. Mas que para filme atualmente, principalmente, não, sim, o pessoal não tem paciência para isso. Se colocasse Tom Bombadil ali, o povo ia odiar. É melhor não pôr.
É verdade.
A série permite que você transite por vários tons, né? Ela tem essa possibilidade. Então você pode ter um alívio cômico aqui, pode ter algo musical do outro lado, porque como a série tem espaço para isso, né? Tem os núcleos diferentes acabam permitindo que você brinque um pouco com o tom. Num filme não dá para fazer isso, porque pode quebrar mesmo, né?
O Tom Bombadil, o pessoal fala muito do aspecto cômico, porque ele sempre tá cantando. Mas ele dribla o Salgueiro, que é lutador, que tá matando os caras. Ele, com a música, ele acaba com isso. Depois, quando os hobbits saem de lá, eles se metem em umas tumbas, no meio de uns fantasmas, de uma coisa. E assim,
Nossa, eu adoro
você
essa
vê que ele tem poder.
Também.
O Um Anel não tem poder sobre ele. O Um Anel não tem poder sobre ele.
É o nível de
ele
força dele.
Ele é um ser
dele.
Extremamente poderoso. É. Mas ele é totalmente à parte da história, sabe?
Ele é poderoso, só vai ter a chance agora, gente, de ver o Tom Bombadil finalmente.
Ele me parece um tipo de Orfeu, só que um Orfeu engraçado, né? Digamos assim.
É, verdade. Não, deixa eu só ler dois comentários maravilhosos aqui, gente, que eu tô me divertindo demais aqui. O Antônio Dotto colocou aqui, boa noite, Antônio, dá um curtir, já segue a gente aqui, se inscreve, tá? Ele fala assim, boa noite, o arco do Sauron tá incrível, mas Sauron Venom foi duro de assistir, adorei. Ele lembrou aquele personagem Venom, sabe? Que é todo, né, parece um, é meio disforme, né, uma coisa meio maluca, né, entendi a sua...
É, pra mim foi mais Sauron a bolha, né, porque a tinha, bolha. Lembra da bolha?
The Blob. O Alan fala assim que em todo o programa...
Antônio, ensina... gostei.
Pode falar, fala, Nilda, diga.
Gostei da definição dele, porque, como eu tive uma certa dificuldade para ver a cena, porque estava muito escura, realmente o Venom ficou, realmente descreve bem.
Ah, legal. Não, e o Alan falou que a gente, em todo o programa, fala de Penny Dreadful. A gente, vocês verem como é que é, a gente quer muito que vocês assistam Penny Dreadful, viu, gente? E escutem nossos podcasts, porque a gente fez podcast de todas as temporadas, a gente tem o maior carinho. E,
inclusive, o John Logan, se você estiver ouvindo a gente, pô, traz Penny Dreadful de volta, cara.
Porra, tá, e nada de Penny Dreadful nos 50, pô, traz os nossos monstros. Né, e tal. O Cavedon fala aqui, viu, Marcos e Nilda? Bingo do Masmorra, Penny Dreadful anotada. Tudo é verdade. Tem que parar, Marcos, com isso, que a gente tá virando manjadão, a gente aqui, né? Deixa eu só aproveitar o ensejo aqui pra gente ir pro próximo episódio, que é o terceiro, né? Que a gente vai comentar hoje e tal. Que é o episódio chamado A Águia e o Cetro, né? É The Eagle and the Spectre, né? Que esse episódio aqui, como a gente vem comentando aqui, o Alan também assinalou que só são mulheres, né, que devem dirigir essa temporada toda, é de novamente a Louisa Hooper e a Charlotte Brandstorm, né? E você tem aqui, então, esse arco, que a gente vai passar pro arco que vem Númenor, né? Que tem o Isildur, né? O Isildur, ele é dado como morto, porque eles não encontram o Isildur em lugar nenhum. E depois da erupção, né, então o pai dele, o Elendil, ele vai acabar desistindo, vamos colocar assim, não é desistindo, eles acham que ele tá morto, né, porque não pode ter sobrevivido, e acaba retornando a Númenor, né, justamente, e acaba deixando o cavalo, né, gente, o plot do cavalo, vou trazer essa logo de cara, eu babei nisso daí, que o cavalo B10, que saiu matando o orc, saca? Fazendo altas estripulias ali, entrando, correndo na floresta, encontrando o Isildur, né? Que é o momento, a gente recorda de Laracna, né? E tal, o momento tem aranhas, né? Não somente Laracna, como no Hobbit, né? Quem lê o livro, né? Tem o momento das aranhas, que é fantástico também no Hobbit, né? É bem legal esse plot todo aí, que ele encontra o Isildur e eles
falando
acabam
tendo... Em orc, eu queria... Eu queria perguntar para vocês, uma coisa que me chamou a atenção, na temporada anterior, a gente viu os orcs com indumentárias e até com aparência que era um pouco diferente do que a gente viu nos filmes do Peter Jackson. Aqui eu senti os orcs muito mais parecidos com a representação que a gente viu nos filmes do Peter Jackson. Vocês notaram essa pequena mudança?
Eu não apenas notei, como ainda bem que você lembrou, porque, eu estou impressionada, não sei, Nilda, com a maquiagem dos orcs, gente. Que é isso? É perfeita, perfeição, né, Nilda? Prostética,
tá.
Maquiagem,
tá
incrível,
boa.
Incrível. Não, então, tem tudo a ver. Pra mim tá muito mais...
Eles são bem grotescos, como tem que ser.
É isso, né? Então, o jeito como eles se... E são seres, eu acho isso interessante como a série coloca, porque eles chamam o Eidar de pai, né? E você vê que... É colocado uma certa... porque são muito desumanizados nos filmes, são seres rastejantes das trevas e tal. Não tem nuance. Aqui, nos Anéis do Poder, você vê que eles têm uma história e tal. E tem essa figura que eles chamam de pai, né? Porque quer libertá-los e quer... que eles têm um espaço no mundo, vamos colocar assim, para eles, né? Já que eles são...
Vocês repararam...
Por favor.
Vocês separaram na cena da mamãe orc com o bebê orquinho, o papai orc lá brincar com o orquinho?
Olha só que bonitinha a mamãe orc com o seu orquinho. Brincadeira, gente.
Tem um negócio que eu tava até comentando com a Angélica sobre essa coisa dos orcs e do Eidar, né? Do Adar. Como ele é um antagonista, temerário, né? A gente, sobretudo na temporada anterior, sempre que ele aparecia, eu ficava tenso, e a gente vai vendo que ele, mais pro final da temporada, o que o cara foi capaz de fazer, né? Mas ele é um antagonista que, diferente do Sauron, digamos assim, que é um cara que parece movido por uma malignidade e um desejo de dominação total, e é um cara que talvez nem precise disso, porque ele é um ser divino, a gente percebe no Aedan um propósito que, se a gente olhar pela ótica dele, apesar de ele ter uma tendência a ser um genocida, faz sentido, né? Ele quer
uma tendência a ser um genocida.
Ele quer formatar um mundo que seja mais, propício para a raça dele, mesmo que a custa de destruir as outras, óbvio, né? Enfim.
Ele é um nazistinha básico. Entendeu? Uhum. Dá pra entender ele. Ele quer que a raça superior dele humilhe as outras. É estranho isso, porque a gente, de repente, começa pegando, entendendo o raciocínio da pessoa. E aqui que a gente fala, a gente tá se, a base de 10 anos, quebrando as caras, aquela coisa que a gente, os estereótipos que a gente achava que era o mundo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, que muitos filmes ajudaram a construir, de repente a gente percebeu que não, é uma coisa muito real. Você consegue simpatizar com o cara, não, ele só quer destruir todo mundo pra deixar a raça dele ali, sabe? E você, oi? Né?
Uhum.
Tipo,
eu achei interessante. Eu sei que divide opiniões aqui no chat, eu tô acompanhando, né? Alan falando que é um dos núcleos, piores núcleos, o pessoal não gosta do Isildur. Esse Isildur é outro personagem que as pessoas não gostam. Eu gosto porque, veja bem, eu já gostava do ator, né? Que tem uma série chamada Years and Years, que ele faz um papel muito importante na série. Eu acho que ele é um personagem problemático e é como a Galadriel, não sei se vocês concordam comigo, que é um personagem que também está tendo um arco de evolução, né? Cometendo vários erros e tal. Eu gosto muito do ator, gente, vou assumir que eu gosto bastante do ator. Né? Então você tem aqui eu gosto do núcleo de Númenor, porque eu estava até conversando com o Marcos, que eu acho que tem uma riqueza ali que você fica tentando compreender se existe uma coisa meio oriental ali, qual que é como colocar, qual é a inspiração, né, para fazer o tipo de arco deles lá, questão mesmo de artística, né, decisões artísticas, eu acho interessante.
É um design de produção curioso, mas aí é um ponto em que talvez eu discorde da Angélica. Eu realmente acho o núcleo de Númenor complicado. Eu acho que eles ainda estão com dificuldade, primeiro, da gente ter uma dimensão do que é esse reino realmente. Às vezes parece que ele é uma sala, né? A gente tem... E às vezes também a forma como
parece
as coisas acontecem...
Parece que o orçamento chegou ali e parou, né?
E esse complô todo, às vezes fica. A gente é um pouco mais difícil do que nos outros núcleos de comprar, em termos dramáticos, o que está acontecendo ali. Para mim, é o núcleo que o tom deles ainda não conseguiram acertar. Embora ele é introduzido com cenas de ação, de muita movimentação, muito dramáticas, envolvendo o Isildur, depois o encontro dele com. O Erondir, mas quando chega mesmo lá dentro mesmo do palácio e daquela trama, eu confesso pra vocês que é onde eu acabo ficando. Como é que
eu sou obrigada a concordar com você em certas paradas, vou dar a palavra pra Nilda já. Uma coisa que me deixou totalmente preocupada desse núcleo, assim, mesmo eu gostando, assim, eu não desgosto. Esse negócio da rainha receber violência dessa maneira, entendeu? Que nem ela tá ali, eles estão fazendo o enterro do pai e tal, houveram perdas, né? Afinal, eles foram à guerra, né? E a guerra é isso. Aí chegou uma mulher e meteu um tapão na cara dela, né, meu? E tal, aí ela falou, não, espera. E falou, o que que aconteceu? Ah, eu perdi meu filho. Ela abraçou a mulher. Mas quem assistiu O Poderoso Chefão e acompanha esses filmes aí e tal... Bicho, se você demonstra fraqueza dessa maneira, entendeu? Você perde autoridade muito, né? E ela não apenas uma vez, nessa vez, como mais pra frente, né? A gente vai falar, ela tá totalmente sem autoridade. Ela não tem a menor chance ali de né? Como vai ficar comprovado, de continuar regente ali desse... É.
O que era para ser uma trama envolvendo uma tentativa de golpe, uma tentativa de desestabilizar a autoridade de uma regente que, na verdade, enfrentou um momento muito difícil também recentemente, e tudo pareceu meio que uma reunião de condomínio que deu errado, né? Enfim, não sei.
Reunião de condomínio que deu errado. Cara, eu tô aqui na minha casa, se alguém chega me dar uma tapão, uma binfa, que nem aquela mulher deu, mano, corre, dá o tapa e corre, né? Porque, tipo assim, eu entendo que ela queira parecer benevolente, mas se ela quer, o pai dela morreu e ela quer ser, de vez de ser regente, se transformar em rainha, eu não sei, né, Nilda, se é a melhor maneira, né, você ficar...
Eu lembrei uma série chinesa que eu tô assistindo atualmente, chamado Da Xin Yuchi, acho que é Juventude Arrojada, que tá traduzido, e que tem vários príncipes que vão executar o poder, e o rei, e o imperador fala assim, não, mas esse príncipe tal, que sim, ele é muito bondoso, e o problema dele é esse, ele é muito bondoso para ser imperador, ele tem que ser, não digo cruel, mas ele não pode ser bondoso. Pessoa muito bondosa não serve, ainda mais num momento de crise como aquela ilha tá sofrendo.
Uhum.
Não tem que ser igual o Parasol que vai tomar o poder, mas, sabe, sim, você boazinha com todo mundo não vai dar certo ali naquela situação.
É, pô, tu vai, mas, tá sendo coroado, alguém grita lá, ô, rainha mentirosa, porra.
É complicado. Complicado. E, assim, ela realmente é uma rainha que vai perder o poder. Assim, ela é rainha, mas ela realmente é totalmente obliterada.
Coitada.
Isso tá nas histórias. E eu tenho dó desse núcleo de Númenor, porque é o seguinte... As histórias, aquilo ali merecia uma série própria. A questão é que nós temos uma questão política na Terra-média envolvendo o Alto Rei Gil-galad com a Galadriel, que já tem a briga lá com o cara que está fazendo, o Celebrimbor que está fazendo os anéis. Tem toda aquela briga que já está envolvendo os anãos ali no meio.
Uhum.
Você já tem toda uma tramaiada política ali no meio, porque o rei dos anãos está correndo risco de passar fome, o outro aqui está... Já tem toda essa trama.
Não dá pra ter Game of Thrones ainda, né?
Aí você tem uma outra trama política. Então, assim, é muita trama política ao mesmo tempo aqui e agora, que parecem totalmente desconectadas. Pra quem não conhece o Legendário, parece totalmente desconectada. Então, eu acho que esse núcleo tá sofrendo, não porque não tem história boa ali. Tem. Mas não tem tempo de tela, não tem tempo de série. Uhum. Não encaixa na série você ter intrigas de reino, com gente malvada, com gente tomando poder, em 3, 4, 5 núcleos, gente. Não dá, não cabe ali. Não tá cabendo. Eles não estão sabendo, sei lá, concatenar aquilo. Talvez Guerra dos Tronos tentaram fazer isso e nem sempre deu certo, né?
Você acha que talvez esse núcleo, por exemplo, ele poderia ter sido introduzido mais pra frente, num outro momento da história, e aí ser tratado com mais detalhes, assim, e ter mais tempo de tela? E aí talvez funcionasse melhor, né, de repente?
Eu não sei. Eu não sei dizer como fazer com isso. Porque talvez eles não terem aparecido na primeira temporada e só aparecer agora, mas eu não sei dizer.
Ah, tem bastante gente no chat.
Como
viu?
Faria? Porque eles influenciam o que acontece. Eles influenciam o que acontece. Mas talvez, assim, fossem apenas mencionados e... em havendo possibilidade, fazer outra série só sobre aquilo ali, porque Númenor merece uma série só dela.
Um spin-off, merece, né, Nilda?
Não só esse trecho.
Ainda mais Númenor, que acontece uma tragédia terrível, né, Nilda? O negócio de Númenor afundar,
isso,
né? Meu Deus.
Acontece, mas, por exemplo, lembra isso que eu falei, que antes eles já tinham ido para lá no sul da Terra-média para explorar, então assim, eles são todo um reino que começou todo do bem, e depois foi virando, tipo, uma Inglaterra, uma coisa que vai em outros lugares, explora. Aí, de repente, tem reis anteriores que caem na tentação e brigam com os deuses Valar. E aí, de repente, no início eles eram super amigos dos elfos, de repente eles são inimigos. Já começa a história assim, né? Não explica do que veio aquilo. E é uma coisa enorme. São vários acontecimentos para chegar até ali, né? Então, eu acho que Númenor... apesar de fazer parte da história, tá sobrando aí, sabe assim? Tá mesmo sobrando. Não sei, acho que estão com dificuldade de encaixar isso aí, porque não tem como.
É, e tem a ver, né, Nilda, aproveitando que você puxou esse assunto, eu concordo contigo, tem a ver com que eles têm direito de adaptar também, né? Porque é assim, né? Os caras permitiram a adaptação de de uma coisa e de outra não. Fica nessa lenga-lenga, né? O que eu posso adaptar, o que eu posso mostrar, o que eu não posso mostrar.
Não,
né?
É, sobre Númenor, realmente, o que eles podem adaptar é pouca coisa, porque tá mais no Silmarillion, e não tem, tem no Senhor dos Anéis, mas é muito pouco, porque as duas únicas obras licenciadas é o Senhor dos Anéis com seus apêndices, e o Hobbit. A maior parte da história tá no Silmarillion, é dessa história. De Númenor e tudo mais, a queda de Númenor tá lá, então... Não, se eles forem. Eu tô falando, a história merece muito mais. Mas eles não têm direito, realmente tem esse fato.
É verdade.
Eles não têm direito de adaptar muita coisa.
É. Não, e se a gente for pensar, como a Nilda até falou, né? Eles pegaram o Senhor dos Anéis, o Hobbit e os apêndices. Pagaram 250 milhões de dólares para ter direito a essa adaptação, né? E na prática, eles vão adaptar. Os apêndices e fazer referência ao grosso dessas duas obras que já foram adaptadas, então eles não vão, obviamente, fazer uma nova adaptação das duas dentro da série. Ganharam o direito de referenciá-las, né?
Entendi.
E o material que eles têm mesmo é pequeno, não é grande, né? Para uma série que, na verdade, o planejamento é de chegar até 5 temporadas. Parece que agora eles estão aí... pensando aí, garantiram a terceira, possivelmente terá uma quarta, mas eles estão ainda na dúvida se realmente vão chegar até a quinta, né? E tal. Possivelmente sim, né? Porque deve ter audiência e claro, né? Apesar do material não ser tanto que eles têm em mãos, obviamente, roteiristas habilidosos e tudo mais, e você construindo uma base, você consegue, né? Estender, né? Andar pra frente.
E assim, eles não têm direito, mas você vê que eles estão dando umas burladinhas, mas não pode ser nada muito explícito. Que nem que eu falei no outro episódio, no segundo episódio, quando ele menciona, aqui a gente já existia, mas isso não é muito explícito. Sabe, quem já viu, quem leu a história, sabe do que ele tá falando. Sabe que é tudo isso, uma feitoria que foi instalada lá, pelo rei tal, pra pegar madeira, pra construir navio, blá blá. Mas isso não tá no... Se eu não me engano, não tá no apêndice, tá? Nos outros livros não licenciados. Então, assim, sabe? Você faz só uma mençãozinha e acabou. Você não pode ficar explicando.
Não pode explorar muito, né? Senão já vai pagar multa.
Não pode explorar muito. Você vê que eles estão dando umas burladinhas, mas é muito pequeno, assim, sabe? No limite.
Entendi. Deixa eu dar uns salves aqui para nosso amigo Samir Marcos, que acabou de chegar.
Oi, Samir,
no chat.
Tudo bem?
Que fofo, que saudade. Samir, querido, boa noite. Dê um salve para a gente. O Dres Orientado, adorei seu nome, Dres Orientado. Todos nós somos Dres Orientados. Diz aqui que o Orc bebe realmente, o Orc bebê foi um tiro no pé. Afinal, nunca foi mostrado orques mulheres antes. Eu achei tosco essa parte. Ah, é coisa nova, gente. O Alan falou aqui que quase parou de assistir. Por que não apareceu orque? Gente, né? Vamos levar na esportiva. Tem coisas novas aqui, né? Que os caras estão colocando, né, Nilda? Sei lá.
E isso não é invenção deles, gente. O Gollum, como, eu não lembro quem que falou aqui, o Gollum comia bebês de orques.
Cacetada, hein?
Tá, quando ele tava lá no da floresta.
Uou, super gore, hein, cara?
Ele comia filhotes de orques, assim. Então assim, existiam bebês de óculos. Divide-se aquelas famílias totalmente disfuncionais, né, gente? Ou nem família, um bando de mães solteiras.
Largava o bebê e falava assim, tchau, né? Fica aí que eu vou trabalhar, né?
Olha, as estatísticas de violência doméstica e abandono paternal nas famílias orques, eu não quero nem ler. Porque deve ser números astronômicos.
Né? O nosso amigo Dres Orientado falou que o nome dele é André, desculpa. É que eu tô chamando pelos nomes que vocês colocam aqui, né? Tem uns que colocam número, eu chamo é Cleo 758-1090. É assim, gente, é bom vocês falarem o nome sempre pra mim, porque ajuda, viu? Obrigada pra quem tá conosco aqui. Se vocês quiserem mandar um áudio aí, dá uma escaneada no QR Code aí, que vocês ajudam inclusive a pagar as contas do site, viu? Ah, vamos lembrar que a gente também tem os apoios e sempre pede Pix para poder sobreviver nessa internet de meu Deus, né? O Antônio Dotto fala que realmente o arco de Númenor tá qualquer negócio, ou seja, tá levantando várias críticas, Nilda, aqui, né? Realmente, né? Sim. Aí o Alan falou aqui assim, ó, mas levar mulher e bebê pra guerra não faz sentido, né? Ah, eu não sei, lá que não tem babá, né, Alan? Vai saber, né? Vamos brincar aqui, né? Vamos brincar. Mas de qualquer maneira...
Eu não sei como é que é.
pode falar.
Não sei como é que é esse sistema aí dos orques, que talvez as mulheres orques sejam segregadas para ficarem numa certa área, reproduzir apenas como reprodutoras. O lance, sabe, Mad Max da...
Fury Road.
Furiosa.
Sim.
É, Fury Road, que as mulheres vão parindo naquele local horrível e tendo aquelas crianças horrorosas.
É, sim.
Você sabe do que eu tô falando, né?
Sim.
Não sei, se, e vai que seja isso. Pode ser. Eu não sei.
Bora andar aqui um pouquinho com a nossa...
Que os orques nascem, sim, nascem.
Eu gostei, gente, achei interessante. Aqui, a gente tem aqui esse arco novamente do Celebrimbor, que está ali com Sauron, que agora é Sauron barra Anatar, né, se passando para Anatar, convidam o príncipe Durin e a princesa Disa para Eregion, para revelar um plano que é de criar os anéis de poder para os anões, né? O Durin, o filho, ele não confia no Anatar, né? E ele fica relutante com toda essa proposta. O gatinho tá querendo participar, senta aqui bonitão. Leva essa proposta pro rei, né, e tal. E a gente sabe que o rei, ele tá numa fase complicada da vida, né? Então ele, no caso, ele já... A Disa cobra ele e fala, você tem que falar com seu pai, né? Ela até tem uma conversa depois com o pai do Durin, né? E acaba cobrando dele, falando que os dois são cabeça dura e tal, que todo mundo tá perdendo, né? E de qualquer maneira, tem essa sequência aí que vai terminar com o rei Durin aceitando, né? Concordando de dar aos elfos o Mithril, para que eles possam criar os anéis, que são cenas até interessantes, né, gente? Eu gostei dessa cena, né? Aquela mística da criação da forja, né?
Um pouco antes disso, você tá falando da Disney, que a gente tinha falado anteriormente, aí é mais uma coisa para mostrar como os personagens dos anãos estão bem tridimensional, tipo, eles são família, eles brigam, mas eles também pensam no reino, não é como, por exemplo, o rei élfico, parece que a única coisa que ele faz é pensar no reino. Ele não tem filho, não tem mais nada na vida.
É verdade, esse arco não tá bem desenvolvido do rei, né?
Ele tem uma outra. E os anãos, não, eles têm família, têm neto, têm isso, têm aquilo, briga com o outro e volta, e pensa
faz
no compra, reino,
vai
pensa
na feira,
tá passando fome.
Tem tudo.
Vai na feira, vem os comerciantes brigar porque tá acabando a comida, entendeu? É bem inteiro o reino, né? Ele é bem complexo e que é aquilo que eu falei, e explica por que eles cedem, porque eles estão passando dificuldades, que o Anatar já sabia, foi ele que provocou aquela dificuldade, né? Foi ele que estourou lá tudo. Mas agora você falou da cena, né? A cena que ele pega a Mithril e ele faz questão de pegar na mão, aquilo lá é simbólico. Por quê? Porque aquele anel passou pela mão dele. Ele ajudou a fazer. Aquele tá contaminado por ele. Ali tem energia dele. Não tem como dizer que não tem. Os dos elfos não, mas o dele tem. Ele pegou o material e jogou lá. Eu achei bem simbólico, assim, sabe? Eles fizeram questão de passar isso. Pegou na mão dele, ele ficou segurando, fazendo sei lá o que ali na mão dele e joga lá. Eu achei isso interessante, porque marcou bem.
E parece pra mim também, porque o Celebrimbor, ele meio que ele ia pegar, ia jogar, e o outro falou, não, com licença, deixa eu pegar, por favor, tal, né? E ele meio que, porque no final de contas, ele tá sendo manipulado, Celebrimbor, só que, né, ele tá sendo, e é uma parada bem tipo demoníaca mesmo, o demônio atentando, porque você vê que ele conversa com o Celebrimbor e fala assim, na verdade, o rei não sabe que eu tô aqui, né? Eu não deveria nem estar aqui. Aí o outro meio que se propõe a mentir, né? Mas você vê que ele tá manipulando ali, ele tá usando o próprio ego do Celebrimbor para poder manipular ele, né? A fazer o que ele quer, né? Então é de uma inteligência, né? É que nem aquele ditado, mas é mais fácil pegar abelha com mel, né? Do que com vinagre, né? Algo assim que o pessoal fala.
Você vê que quando ele fala que os anéis foram bem sucedidos, a forja deles foi bem sucedida, como que Celebrimbor fica, nossa, então foi uma grande vitória minha, mas eu pensei comigo, tua não, porque quem foi lá te ensinar como é que faz foi o Helbrand, seu cara de pau, né? Que depois tu não queria nem receber o cara na porta, né?
O Alan fez uma pergunta aqui, Marcos, que eu também tenho essa pergunta, eu quero fazer ela pra Nilda. Posso? O Alan perguntou aqui nos comentários, assim, ó, eu não entendi o motivo da galera barbuda, deve ser os anões, né, não sair pra caçar uns animais pra comer. Eu também fiquei perguntando aqui pro Marcos, falei, vem cá, assim, o teu mundo, ele tá ficando escuro e a comida tá escassa. Mas não seria eles saírem e ter uma fazenda lá fora? Não digo nem caçar, mas sabe, tu plantar na luz do dia, ou é uma coisa que eles são isolados? É uma coisa deles que eles não podem sair? Como é que
tá? Eu acho que não faz parte da cultura deles saírem pra fora da montanha pra plantar. Além de não fazer parte da cultura, corre o risco de que se eles forem plantar em outro lugar, esse lugar já não tá com gente lá plantando, eles não iam ter que tomar terra, porque terras férteis para plantar são disputadíssimas, sempre são habitadas.
É uma cultura de extrativismo mineral, né? É. A economia deles é baseada nisso, né? E aí eles usam os recursos... Desculpa, Nilda, pode falar, desculpa.
Eles têm plantações na área deles, ali eles têm plantações. Mas para eles plantarem fora, eles iam ter que pegar a terra de alguém.
Entendi.
Eles iam ter que entrar numa guerra por terra. E assim, caçar é uma medida provisória. Tá? A não ser que você esteja num local de muita caça, muita coisa, você vai conseguir, sei lá, se suprir por um ano. Mas uma hora essa caça acaba, porque é muita gente naquela montanha, gente, para comer só carne de caça.
Certo.
Eles poderiam sair, não duvido que já estivessem fazendo isso.
É muita gente,
Não duvido que já estivessem fazendo isso, gente. Não é falado, mas talvez eles estivessem fazendo isso.
Eu presumo que sim também,
mas,
né?
Manter todo o reino na base só da caça não dá.
E mesmo assim, os caras têm lá dentro, você vê que a cena é linda. Eles têm campos cultivados, né? E tal, que estão sob a luz, que é justamente aquela erupção que fecha a fenda. Mas aí, pô, você vê que tudo aquilo é pensado para funcionar de uma maneira inteligente. Eu achei bonito a construção daquele universo anão mesmo, sabe? De Casa Doom. Que você vê os platôs, né? Você tem um platô com as plantações, logo abaixo tem mais aquelas escavações que tem vários segmentos, né? E andares. Pô, aquilo é fantástico de se ver, né? Aquilo é muito bonito, né? A gente pode até questionar coisas que não foram explicadas, mas o núcleo tá todo muito bonito, muito bem feito, né?
Não seria impossível eles saírem de lá para plantar fora. Só que não é só o universo Terra-média, do nosso planeta Terra como um todo. As áreas que são agriculturáveis, sempre tem alguém lá plantando.
Sim.
Se você chega um povo diferente lá, você vai ter que expulsar quem estava lá.
Deveria ter
guerra.
O MST, né, de lá, né? O Movimento Sem Terra, né, dos anões,
não,
né?
Não é porque
estão brincando.
Aquele monte de humano, eles plantam em algum lugar.
É,
os
claro.
Elfos, eles plantam em algum lugar.
Não, e eles podem ser povos isolados também, né? Que tem preferência em ser isolados, né? Mas tem várias questões aí também, né? Mas é interessante, é uma coisa que me fez refletir isso daí.
E eu concordo com o que a Nilda falou, que é um dos núcleos que eu tenho mais facilidade de me conectar, porque as relações entre as pessoas, né, entre eles ali, são as mais, então, entre as mais bem trabalhadas da série. E isso dá uma... É fácil a gente se conectar com um filho que precisa desafiar o pai, mas ao mesmo tempo quer o amor do pai, quer a aceitação do pai, quer provar a si mesmo, né? A gente se conectar com uma esposa que tá preocupada ali, né? Com a sobrevivência da família, essa cultura dela de tá ligada ali, né? De conversar com a montanha e tudo mais.
É fantástico.
Então, essas relações que a gente consegue entender e faz a gente se identificar, porque a gente percebe que são coisas que no nosso mundo, né, das relações entre as pessoas, a gente também consegue ver, né? Às vezes é um pouquinho mais difícil, por exemplo, a gente se identificar, vamos dizer, com os elfos, né? Porque as relações deles e os propósitos deles são um tiquinho mais, digamos assim, distantes dos nossos humanos, né? Os anões, a gente olha e fala, pô, esses caras parecem
mais falhos, né? Falhos no sentido de brigar, de se desentender, né? De amar com mais força, né? De demonstrar afeto e raiva, né?
É, esse cara é tosco que nem eu, né? Agora esses supermodelos muito cultos, muito sábios, às vezes parecem um pouco distantes da gente, né? Que são os elfos, né, no caso, né?
No segundo episódio tem um elfo, um anão trolando o Durin lá, dizendo que como ele era da nobreza, ele não tinha calo na mão.
Dá até briga,
que tava fazendo,
né?
Agora, ele... Não, eu também tive calo, quando eu tinha 5 anos, quando eu comecei a trabalhar aqui, que eu tive calos.
Nossa, tem um recorte de classe no mundo dos anões, gente. Sensacional isso daí, né? Gostei bastante. Deixa eu só, a gente tá quase 2 horas aqui, então eu preciso trazer 2 tópicos pra vocês antes de terminar, né? Tem esse caso do Isildur, que aí eu sei que o pessoal do chat aqui também tem questões, são críticos a esse personagem. Mas tem esse negócio dele, em fuga, ele encontrar essa jovem chamada Estrid, né? Ele está a caminho de Pelargir, né, que é esses portos, né, na verdade é uma antiga colônia, que é justamente onde teve aquele embate ali, né, ele descobre que é onde estava, aquele povo encarou os orques, né, teve aquele embate lá, mas de qualquer maneira, nesse momento, Isildur, ele é atacado por essa moça, que enfia uma faca na coxa dele e tal, e depois ela pede desculpa, fala que tá procurando o noivo e tal, que aí ele acaba dando carona a ela, os dois estão em direção a uma outra cidade, ele acredita, porque ela mostra o mapa, ele acredita que não foi abandonado ainda, né? Ele fala, não, meu pai não pode ter me abandonado, né? E ela mostra um mapa pra ele, olha só que conveniente, ela tem um mapa. E aí depois, mais pra frente, eles encontram um cara deitado ao lado de uma carroça, um velho, ferido, parece estar ferido e cansado. E o Isildur, ele se compadece, né? Que desce pra dar um pão, né, pro velho. E, obviamente, o homem tá lá, ele é uma armadilha. E são pessoas que estão ali juradas ao Eidar, né? E tal. Então essas pessoas todas estão ali atacando e vai ter começar um ataque, eles são pegos, alguém pega o cavalo Berek e Bedece. Só que as flechas voam no ar, né? Fazem zum, 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 zum. Adorei o efeito sonoro. E aí eles vão caindo e tal, vão sendo derrubados. E você tem aí o nosso queridíssimo, belíssimo Arondir, né? Que é quem socorre os dois ali. Só que o Arondir tá muito triste. Ele não tá feliz, porque ele tá visivelmente magoado e desesperado pelo falecimento da Bronwyn, né? Daquela que era o interesse romântico dele e também tava ao lado dele na luta ali contra as forças do mal ali de Eidar, né? Então, tem todo esse arco, né? A gente vai ter aqui o encontro deles, eles seguindo ali o Isildur e a moça, né? Estrid seguindo o Arondir, vão ver o funeral da Bronwyn, né? E tá, o menino tá muito desesperado, né? O filho, né? É óbvio, né? Perdeu a mãe, né? E tal, então... O Arondir ainda tenta conversar com ele depois do funeral, só que ele não quer ter ligação nenhuma. Aliás, vamos lembrar o que esse menino fez, né? O Théo, né? O filho dela, né? Ele fez uma grande besteira, né? Porque ele tava com uma parada que era a chave para que eles pudessem desencadear toda aquela erupção, né? Que forma ali aquela região toda lá, né? E aí ele agora tá rebelde, o menino tá rebelde, tá... Fala que não quer saber dos conselhos do Arondir, começa a conversar com o Isildur, né? E vamos ter ali no arco deles, para finalizar, que aí eu pergunto a opinião de vocês, vai ter no arco deles essa questão deles tentarem encarar ali as pessoas que roubaram o cavalo do Isildur, né? O Berek, ele vai tentar recuperar o Berek e acabam sendo atacados ali. Que eu fiquei com a impressão que o Théo foi pego pelo orc gigante que aparece no momento lá para falar com o Eidar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer.
O Troll, né? O Troll das colinas.
O Troll gigante, né? Que é um Troll que odeia o Sauron, né? Mas o que vocês acharam desse arco aqui todo aqui? A mina no final mostra que tem uma tatuagem na nuca, né? A Estrid, né? Que ele tá conversando com ela e tal. Aí ela acaba ficando ali. Só que você vê que ela é uma infiltrada, né? A moça que tá com o Isildur,
não,
né?
Não sei.
Não viu que ela tava com a nuca com aquela marca?
Não sei se ela é infiltrada.
Não
é, mas você vê que ela ela pega um pedaço de madeira, alguma coisa,
pra
apagar aquela marca. A tatuagem.
É verdade, eu tô aqui presumindo que ela tá tentando esconder, né? Pode ser
que ela seja uma fugitiva, porque eles não tinham muita opção. Ou você ajoelha aqui ou eu te mato, né? Porque a opção lá que davam pro pessoal é: você vai se ajoelhar pro Aida? Beleza, vou te marcar a ferro. Você não vai, vou cortar a sua cabeça. Era duas opções. Então ela ter fugido de lá e tá tentando fazer outra coisa, eu acho bem interessante.
Eu pensei, mas aí tudo bem, a gente vai saber só depois. Eu achei que como ela meio que jogou verde e colheu maduro, ele aceitou ela ali, tá se aproximando dele, eu falei, nossa, não, eu achei, Angélica, pensando, na hora que ele vê essa marca aqui, ele vai saber que eu sou, né? Mas eu concordo contigo que tem essa opção mesmo, né, Marcos? Dela tá fingindo, ela tá escondendo porque ela é uma fugitiva, ela quer recomeçar,
talvez. Mas tem uma coisa que é meio assim, né? Na hora que, no início que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, quando ela esfaqueia ele, fala, achei que fosse um orc, eu fiquei, eu não sei, isso não me convenceu o que essa moça falou, sabe? Alguma coisa não tá batendo na conversa dela. E, né? Mas realmente não dá pra saber exatamente qual é a dela, né? É, a gente só sabe que não é o que ela tá dizendo, né? A gente não sabe qual é a verdade, só que a gente sabe que a verdade não é o que saiu da boca dela, isso com certeza.
Ela tá ocultando alguma coisa, né, gente? Alguma coisa tem, né? E tal, né? Eu achei interessante o Theo, né? Que é um personagem que eu nem simpatizo muito com o filho da moça lá que morreu. Dizem que essa atriz, ela meio que pediu pra sair da série, né? Aí os caras deram fim no personagem dela, né? Não foi uma coisa que estava programado dela morrer, né?
A gente não falou, mas o Adar também, né? Teve um recasting de ator, né?
O ator que fazia teve, ele também
saiu da série.
A gente também não viu se é uma parada de briga, ou se foi questão de grana, né? Porque é um ou outro, eles pedem para sair porque eles querem ir para outro projeto, ou então é questão de briga por grana mesmo, né? Então... interessante. Uhum. De qualquer maneira, eu fiquei com um pouco de pena de falecer a Bronwyn, né? A mãe do menino, o Theo, que primeiro que eu adorava a atriz. Ela achava ela fantástica e tal. E eu gosto de ver. Eu até estava conversando com o Marcos que a gente tem a impressão que as personagens femininas, assim, elas têm quase que a. São meio que sabotadas na história, né? O gato, deita aí, pô. São meio sabotadas na história. Sim, mas... que elas sempre se dão tão mal, né? Fiquei tão triste com ela ter morrido.
Eu vou dizer que como personagem pra história, eu vou dizer que eu gostei dela ter saído. Porque, pra mim, sério, aquele romance, pra mim, apesar de... pra mim, não se encaixa na história. Ter romancezinho. E agora eu tô com medo do Isildur entrar com romance com a moça.
Nossa, o gato prendeu assim,
vira para romântico, porque é uma possibilidade. E não encaixa no legendário. Essa, não é que não exista amor, não exista caso de interesse. Mas sabe assim, como parece que não está encaixando? Porque, por exemplo, um elfo com uma humana não ia dar certo. Em algum momento, aquele casal ia se desfazer.
Ah, é verdade, né?
Então, ia se desfazer. Então, é meio estranho. Eu achava meio que uma forçação de barra para esse elfo aparecer aqui. Então, a gente vai colocar um interesse romântico. Sendo que ele já estava ali. Ele já é um elfo que estava naquela região ajudando aquele povo, ou vigiando. Então, assim, você poderia dar um tipo de interesse para ele que não fosse apenas um interesse romântico sexual. Sabe, só vou ficar aqui porque eu tenho uma mulher aqui. Se não tiver mulher... Porque foi mais ou menos isso. Toda a tropa dele foi embora e ele ficou só porque tem uma mulher.
É verdade, sabe? Não.
Sendo que
a história dele é essa mesmo.
Por outras coisas também.
A história dele é essa mesmo. Ele ficava lá, só que ele acabou ficando, porque ele gostou dela, né? Gostei. Não, interessante pelo teu ponto de vista.
Tem essa questão...
Independente disso...
Desculpa, pode falar, Nilda.
Eu acho que o Theo ficou meio sem função. Até o momento. Tipo, ele fez aquilo, beleza. Ninguém matou ele porque ele explodiu a montanha. Eu já achei que o povo já foi muito legal com ele, né? Apesar que eu não sei se o povo entendeu que foi por causa dele que explodiu, né?
Foi por causa dele, porque ele escondeu a chave. Ele é um filho da mãe. Aí o Arondir tentando dar conselho pra ele, aí eu achei engraçado a dinâmica dos dois, que ele falou assim, você ficava lá naquela vigia, você viu meu pai? Você conhece meu pai? Aí o Arondir, não conheço não, então. Eu também não conheço. Só que você não é meu pai, então não se mete na minha vida, né? Então, teve essa briga aí, né? Então...
Moleque folgado, viu? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, tem uma coisa que...
Mas ele é.
Uhum. Não sei se vocês chegaram a assistir aquela série The Strain.
Eu cheguei a assistir tudo.
E em outras séries você tem esse personagem que é o jovem, às vezes adolescente ou pouco mais, que faz uma grande burrada, causa um grande desastre, mas depois ele vai ter um arco de tentar ter uma redenção. Enfim, talvez pretendam isso para esse personagem, né? Vamos ver, né? Eu acho que se ele fosse ser descartado completamente da série, ele não teria aparecido agora da maneira e com, digamos assim, um certo destaque que ele teve no episódio. Provavelmente ainda vão fazer algo com ele. E o que a gente imaginaria que seria um arco de redenção, né?
É verdade.
Desde o começo ele é um personagem ambíguo, né? Lembra que a gente tinha até a dúvida se ele poderia ser Sauron ou ele ser... filho de alguém do lado do mal. Ele tem essa coisa do pai dele ser um grande mistério.
Uhum.
De quem é o pai dele, né? Todo mundo não pararam de falar.
Será que vai ter esse plot twist aí do pai dele ser um cara do mal, né?
Não sei. Ou um cara do bem, não sei.
Verdade.
Né? Porque ele não sabe quem é o pai dele. E ele é esse personagem ambíguo. Ele pode tanto agora aí... De novo, nós começamos a série sem saber para que lado que ele vai. Porque não pareceu ele estar entrando num arco de redenção ainda. A não ser que seja por causa do cavalo. Não sei. Aquele cavalo lá pode fazer milagre.
O cavalo é maravilhoso. Eu virei fã do cavalo, galera. Sério mesmo.
Eu tenho um negócio que a Angélica também falou e eu concordo, assim. Tem essa coisa que alguns personagens da série parece que meio que... Não é exatamente o protagonismo, tem essa coisa do personagem ter agência, ele querer mover o próprio destino, ele não apenas reagir, ele de vez em quando ele ter iniciativa própria para guiar o próprio destino. E parece que um pouco com o Isildur e cada vez mais um pouco também com a Galadriel, e as personagens femininas um pouco dessa série, elas não parecem que não deixam elas ter essa agência de querer decidir o próprio destino, elas estão sempre reagindo, e no caso da Galadriel um pouco mais ainda, porque na verdade ela é de certa maneira a protagonista da série, até porque ela tem um trânsito entre vários núcleos, e parece que ela até agora, nesse momento, ela não conseguiu ainda sair dessa coisa de apenas reagir a um monte de coisas, né? Ou quando ela vai, alguém parece que puxa o tapete dela, né? Então, não sei, né? Não. É uma impressão que me dá sobre o personagem.
É uma crítica forte à obra de Tolkien. Apesar de ele ter mulheres fortes, que fazem coisa importante, mulheres não têm protagonismo na obra dele. Não tem, elas têm mulheres fortes,
mas os caras estão tendo a chance de ressignificar, né?
Do cara principal.
Não, os caras, o Tolkien também não tem elfo que seja pessoa preta, então dele. Podia ressignificar isso aí, né, e tal, né? Creio que a intenção seja essa, né, na série, de fazer isso mais pra frente, né, penso eu, né?
Não tô dizendo que é impossível, mas esse é um problema geral da obra dele, tá? Como obra. Pode mudar isso? Pode. Pode sim, porque tem como, entendeu? Tem mulheres na obra dele, mulheres importantes, tem mais de 90. Eu ajudei a mapear uma vez, tal. Elas não são desimportantes, mas elas não são normalmente protagonistas. Eu acho que só a Lúthien chega a ser mais ou menos a protagonista junto com o namorado. Entendeu? O marido, entendi. Depois e tudo mais. Mas... Protagonista sozinha não tem.
Ah, ótimo. Deixa eu só dar uma finalizada aqui pra gente poder já nos encaminhar pro final. Só com eu já contei um pouco dessas cenas aí, né? Falando dessa questão da rainha. Pô, gatinho, fica quietinho. A Miriel, né? Que ela não tá conseguindo controlar de maneira nenhuma, né? As questões ali do reino, ali desde o enterro, onde ela toma uma tapa na cara. Mas, claro, perdoa a mãe lutada, que tá ali brava devido à morte do filho e tal, e tá cega. Então, ela, além dela estar politicamente perdendo relevância, ela tem ali o Farazon, né, e tal, aquelas pessoas todas que... Pô, gatinho, fica quietinho. Elas estão ali tentando, claro, dar o golpe ali na Miriel, né? Somente o Farazon. Mas eu fiquei surpresa... pela namorada do Isildur, né? Que foi lá e roubou o Palantiri, uhum. Gente. Que coisa estranha aquilo, né? Qual o nome da namorada ali do Isildur?
É.
Não temos aqui no momento aqui.
Eu não lembro, mas isso... Tá, mas isso não é, assim... Esse Palantir é aquele um que ele vai parar na Terra-média depois.
Ah, então, que vai parar na mão do Saruman?
Então, eu não lembro exatamente como, tem que dar uma lida.
Eu sei que tem mais de um Palantiri,
né?
Tem
essa questão da namorada.
Tem mais, essa parada da namorada, da namorada golpista, né? Oi, pode falar.
Repararam que a questão da rainha estar cega e parcialmente incapacitada é levada a sério pelo povo?
Sim.
Que aquele lance que eu falei antes do reino, sabe? Sim, também tem esse lance. Não é uma lei explícita, mas é meio que assim, tipo, pô, ela tá cega, tá incapacitada, perdeu a guerra, foi lá pro lugar lá, morreu um monte de gente, ela não é capaz. Então, assim, juntou tudo, juntou até essa coisa. E essa, eu não sei se você sabe, mas antigamente, não só antigamente, nos Estados Unidos, o Roosevelt, que liderou a Segunda Guerra Mundial, ninguém noticiava que ele tinha ele teve paralisia infantil, ele usava cadeira de rodas.
Uhum.
Porque isso poderia deixar o povo perceber que ele era fraco. E como ele tinha até um acordo com jornalistas para ninguém noticiar. Não era escondido, mas ninguém noticiava isso. Não era assunto. Ninguém falava.
Isso aí
era um país forte, você não podia ter um presidente na cadeira de roda. Sabe assim?
É uma coisa. E a política tem isso, sabia? Tem essa questão de virilidade. Só ver o Bolsonaro com um monte de besteira que ele falava, de motociata, de homem não faz isso, homem não faz aquilo. Sei lá.
Então, isso permeia a política, o imaginário da, sabe, olha, o cara é deficiente, isso aqui. Se ele não fez um grande feito como deficiente, ele não serve pra ser rei, rainha, presidente, líder de guerra, entendeu?
Não, e você reparou, Nilda, que ela foi acusada de usar Palantiri pra tomar decisões? E aí, quando a moça aparece com a pedra, né, com a bola lá, ela fala que não, ela é minha, ela assume, né, ela fala é minha, porque a coroação dela foi interrompida, né, mas eu achei esse plot da namorada, assim, uma coisa tão abusiva, intrusiva, né, dela pegar e sentir o direito, né, de fazer isso, até a revelia do próprio pai do namorado dela, né, estranho isso, né, que o pai do Isildur tá ali tentando conter, só que ele não consegue, né? Aí tem uma coisa que eu fiquei muito curiosa, eu tenho que te perguntar, e muita gente também deve ter curiosidade, essa questão toda de aparecer aquela águia gigante. Que simbologia traz aquela águia? Porque o Farazôn foi lá olhar, termina o episódio, né? Ele para na frente daquela águia que pousou lá, que eu pensei até que era daquele povo lá, sabe? Do Senhor dos Anéis, lá, do povo águia.
Olha...
Né?
Olha, não entendi. Assim, eu entendi o que eles quiseram dizer na série. Antes disso, tem uma conversa lá sobre qual é a roupa que ela vai usar, o que ela lembra da coroação do pai dela, ela lembra que chegou uma águia. Aí alguém fala, se a águia chegar, quer dizer que o seu reinado vai ser abençoado. Que a águia, né? Porque as águias eram mensageiras divinas, eram mensageiras e tudo mais. É isso. Mas fora isso, se não tem menção de que elas iam pra lá ou vinham pra cá, também não tem menção que não iam, entendeu? As águias, elas estão lá na Terra-média voando pra lá e pra cá, quando elas querem, elas dão carona pra alguém.
Sim.
Mas essa águia que aparece é do povo lá do Senhor dos Anéis, que resgata lá o Frodo e o Sam.
É a mesma raça de águias, é o mesmo, as águias gigantes, elas são mensageiras dos Valar também, tá?
Ah, legal. Ah, interessante,
né, Marcos? Conversa com ela, bonitinho.
Não, eu lembrei imediatamente daquele filme lá, francês, Napoleão, em que em diversos momentos quando ele, o personagem lá, né, o Napoleão, ele tem alguma vitória ou ele vai partir para alguma conquista, no filme uma águia desce e fica olhando para ele, né? E, enfim, eu me lembrei imediatamente disso. Mas eu acho que o Farazôn, ele tinha escondido algum daqueles, sabe aqueles biscoitinhos que a gente dá para papagaio? Ele tava com um saquinho com daqueles escondido. E aí ele falou, né? Depois, enquanto tava ninguém olhando, ele deu uns dois pra águia e ficou tudo certo, né? Pode ser.
O episódio terminou do melhor loiro que é biscoito do Massacration no mundo, né? Loura, que é brincadeira, gente. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei me perguntando. Falei, cara, que é isso? Essa águia agora... Mas eu fiquei triste porque... você entende, né? Você conhecendo o destino de Númenor, né? Você fala, porra, esse núcleo tá acontecendo tudo. Virou um Game of Thrones nesse núcleo. Uhum. Sem sexo, obviamente, né? Mas, cara, você falou, cara, tá acontecendo muita coisa, né? Uhum. E tal. É um núcleo que eu concordo com a Nilda. Que pra gente compreender e tal, todas aquelas questões, deveria ter muito mais ênfase nele. E nem é possível ter dentro dessa série, né? Porque tá acontecendo muitas coisas importantes, principalmente no lado dos elfos, né? E tal, no lado do estranho também, com aqueles acólitos. Então é muita coisa, né, meu?
Eu achei, sinceramente, a Águia um grande fanservice. Porque aparece New Hobbit, aparece o Senhor dos Anéis, sempre tem uma águia ali. Então vamos colocar uma águia aqui. Entendeu? Pra mim foi um fanservice.
Uhum.
Fora isso, assim, pra história, ajudou o Farazon a tomar o poder. A águia veio aqui. Porque na hora que a águia chega, todo mundo fica se olhando. Essa águia veio pra quem? Não é? E a rainha, como tá com problema, acho que ela demorou pra perceber o que tava acontecendo, e ela não conseguiria ir rapidamente lá pra ver a águia, o faraó falou, peraí, deixa eu entrar aqui nessa frente, ó, vou dizer que veio pra mim. Não
que
tinha como saber
mãe,
nenhum,
né?
Deles lá entende a língua.
É.
É, eu acho que ele deu um golpe ali bem dado, assim, um golpe maravilhoso.
Ai, cara.
Deu um golpe...
Mas, ó, tá interessante, gente, tá interessante, né? Eu não tenho muitas questões como, né, tá tudo muito incipiente ainda, tá meio no começo.
O cara é do mal, mas as águias em si, elas não costumam tomar muito partido também nas coisas, sabe?
Pô, as águias nem sequer levam os anões pra perto da Montanha da Perdição corretamente, deixam mal longe, né? Eu nunca entendi isso, por que elas deram carona no filme lá, deram carona e deixaram mal longe, pô, teve que andar doidado, podia ter deixado em cima, lá na própria montanha.
Elas vão até onde elas querem, quando elas não querem, elas não vão. Se tiver enchendo as paciências delas, elas dão bicada.
Eu já entendi. Já pensou se as águias resolvem não ajudar o Frodo e Sam,
elas
cara?
Elas estão na delas.
Ia terminar bem triste o Senhor dos Anéis, né? Porra. É isso, né, gente? Então...
Elas estão na...
Pode falar.
Nós delas, só isso.
Tá certo. É isso, gente. Então vamos fazer assim, só pra gente finalizar e a Nilda poder falar também de onde ela é, né? Onde as pessoas podem encontrá-la, porque a gente vai continuar fazendo as nossas lives, só que dessa vez, claro, episódio por episódio, né? Conforme eles forem saindo. Mas eu queria, Nilda, a tua opinião. O que, tu achou, então? Foi legal essa experiência, os três primeiros episódios? Tá interessante e tal? Que tu já aproveitasse emendando também da onde o pessoal pode te encontrar, né? Agora estamos com Blue Sky, né? Porque Twitter, Rodox, né? Twitter X, né? Então agora estamos lá, mas tu queria tuas impressões e tu dá tuas redes também.
Twitter.
O Twitter, né?
Twitter é sempre Twitter. Eu chamo Twitter porque... Não, eu chamo de Twitter por uma questão. O Musk tem uma filha trans e ele se recusa a reconhecer e chamar pelo nome dela, fica chamando pelo nome morto. Então eu não vou chamar de X, eu vou chamar Twitter. Se ele não respeita a filha, eu também não respeito ele.
É claro.
É Twitter, acabou.
Agora ele tá fazendo draminha ele, assim, lá, criando conta pra botar coisa do Alexandre de Moraes. E política.
Eu já tava fazia tempo meio que enrolando naquela rede. Agora, com esse lance, eu pretendo sair de vez, mesmo que retorne. Tá?
Eu também.
Então, assim, meu perfil vai estar lá um tempo, ele está trancado, mas eu vou sair porque o Blue Sky, aparentemente, conseguiu agora, como todo mundo meio que migrou, até contas oficiais, jornais, resolveram meio que decidir, porque tá absurdo, o Twitter está absurdo. Você não
estão fazendo publicação nasce na cara dura mesmo agora, né? Um trocento de tweets.
Você rolava... Três tweets, o quarto tweet era de jogo do Tigrinho. Aí você dava mais um pouco, era jogo do Tigrinho. E aí o terceiro, propaganda, era de um coche. Propaganda de curso, picareta.
Tava ruim demais, tava impossível.
Eu já estava intransitável antes. Eu não vou nem falar do neonazista, não. Eu tava intransitável como rede em si. Sabe assim, aqueles blogs antigos que você abre, pula a propaganda na sua cara? Ele já tava assim.
É, certíssimo. Então, concordo. Eu também tô lá.
E assim, ele não tem que... e pra mim não é nem questão de ser o Xandão. Ele não tem que desobedecer uma lei dessa. É uma lei comercial, gente. Toda empresa tem que ter um representante.
Exatamente. Uhum. Uhum.
Sabe?
Uhum.
Acabou. Tem que ter um representante aqui. Não é porque é uma empresa de coisa, não. Qualquer empresa aqui no Brasil tem que ter um representante. Acabou. Por que, que ele tem mais direito que os outros? Não
a
tem.
Lei
é
a lei.
Acabou.
É que nem, é que nem o pessoal comenta.
A lei, a gente já
se você vai visitar um país, mesmo você não concordando com o negócio, você não pode ir lá e fazer o que você quer, né? Então tem que... É. Faz parte.
A gente já tem um monte de coisa que os nossos ricos já passam em cima da gente. Agora vai vir os ricos do outro país também?
É, cagar na nossa cabeça. Porra, mas é isso, né, Nilda?
De vez, então, assim, eu vou estar mais lá no... No Blue Sky, como Nilda Alcarinque, também é a mesma coisa. Tô no Instagram também, só que meu Instagram, ele é meio fechado, tá? Eu não sigo muita gente. Quem me segue já viu que eu serve pra eu repostar coisa da, algumas notícias, principalmente da PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas, porque eu sigo eles e vários povos indígenas. Eu sempre dou um repost, e repost de coreano bonito, de chinês bonito, de tailandês bonito.
Sempre.
Sim, tá? Sim. Você tá andando sem camisa, cenas meio comprometedoras, é isso. Tem lá, se vocês quiserem ver isso, é isso.
Ah, perfeito. Não, segue, tá tudo linkado aqui abaixo na descrição. Mas perguntando rapidinho, assim, dos três episódios. Tu curtiu, foi boa experiência, tá ansiosa pro próximo?
Eu gostei como episódios, assim. Eu achei que como série tá intrigante, tá? Tirando-se o problema realmente do núcleo de Númenor, que eu acho que tá meio estranho, ele tá meio que sobrando nisso tudo, né? Mas até o momento ele tá interessante. Não está desrespeitando o legendário, tirando-se a barba do Kirda, que não era pra ele ter feito a barba, porque é o cúmulo tirar a barba daquele homem, mas tirando-se isso, a maior parte tá sem, tá respeitando o legendário dentro do que ele foi. Então, eu acho que tá bem interessante, sim, até agora.
Ah, legal. Tá, bom,
vamos ver
bom.
Como é que eles vão conseguir emendar tudo isso. Porque uma hora esses núcleos vão ter que se encontrar, gente. Pelo amor de Deus.
Sim, a intenção é essa, né? Senhor dos Anéis é isso, né? Muito bom, minha amiga. E você, Marcos? Você, que você achou desses três primeiros aí? Já deixa as tuas redes aí, não esquece também.
É, o Instagram é Noreg Ilustra, né? E Facebook é Marcos Pereira, né?
Estante Virtual tá aqui embaixo também, que o Marcos trabalha no Estante Virtual.
E no Twitter eu não tô mais, né? Ainda bem, porque lá agora só tem o Sauron e os Orcs, né? Então eu tô fora.
Tu vai fazer Blue Sky, né? Depois, né? Vai fazer lá uma continha.
E tal.
Tá.
Isso. Quanto à série, eu gostei dessas questões, dessas correções de rumo. Eu acho que agora... É, não que ela não tivesse um antagonista de peso, ela tinha, mas eu acho que agora a gente, assim, a maneira como esse antagonista é abordado e como ele está movendo a história através das manipulações dele, deu um novo gás para a série, deu uma nova interesse, eu diria, né? E tal, eu já gostava do Adar como antagonista, mas eu sentia a falta de ver o Sauron tá ali movendo a história e desgraçando tudo para as pessoas terem muito do que correr atrás, né? E finalmente isso aconteceu. Então estamos aí aguardando. Sobre os aspectos técnicos também, a gente, só para não estender demais, a gente comentou na temporada passada que apesar do valor de produção gigantesco, tinha algumas questões ali de lutas não tão bem coreografadas, a gente chegou a comentar isso, cenas assim, aqui, até o momento, pelo menos, os aspectos técnicos, eles estão bem assim no nível do impecável, digamos assim, né? Enfim. Então, tô ansioso para saber o que vai acontecer ali, e eu tenho certeza que vai acontecer bastante desgraça. Né? Que é o que a gente quer ver também, né?
Os Anéis do Poder, né? Pô, legal, obrigada por compartilhar a tua opinião. Pô, eu já não escondo, né? Eu gosto muito da série. Eu entendo que um outro núcleo pode estar devendo mais informação, ou não tem uma construção tão boa quanto... Mas tudo, né, nesses episódios tem me deixado feliz, eu tenho gostado. Quando toca aquela música, porque quem for escutar na versão podcast, eu vou até tocar. Que tem no final, no season finale, tem uma música cantada pela Fiona Apple, que que ela tem um tom lúgubre, entendeu? Que aqui é justamente a poesia, né? Três anéis para os reis élficos e tal. E ela vai cantando In the Land of Mordor. E fica tocando essa música no fundo, nos momentos em que você vê que o Albrand, enquanto Albrand, enquanto Anatar, ele Sauron tá ali, mexendo os pauzinhos, né, manipulando as pessoas, fica aquela música no fundo. Então eu acho que todo o trabalho sonoro, mesmo assim, música, efeitos sonoros, figurinos, gente, os figurinos da Galadriel, e não somente dela, como de vários personagens que a gente falou aqui, são incríveis, detalhistas. Claro, a Amazon tem um caminhão de dinheiro, né? Para poder dar para uma série dessa, e por isso que a gente critica. Mas eu gostei bastante de começar, por exemplo, com a questão do Sauron, explicando para a gente, entendeu? Trazendo coisas novas que talvez não estejam nem dentro do cânone, né? Do que se sabe, né? E a série esteja construindo algo novo, de qualquer maneira, trabalhando com o que eles podem trabalhar e adaptar, porque nem tudo pode. Mas eu gostei muito, cara, desses episódios 3. Tô muito ansiosa pelo próximo e, cara, se eu fosse dar qualquer nota, ia ser uma nota boa. Assim, sei lá, de 0 a 5, eu daria um 4, vai. Só pra poder reclamar de alguma coisa e falar do núcleo de Númenor que tá deixando a desejar, por exemplo. Mas eu tenho gostado muito e tal. Acho que a série, ela tem um valor, assim, acho que no futuro, eu penso assim, sabe, que a série que ela vai sobreviver a um futuro, assim, a uma produção interessante que você vai reassistir, entendeu? Eu tenho essa sensação. E quanto a redes sociais, aqui quem me conhece sabe que eu deixo meu Linktree, né? Eu tô em todas as redes sociais, desde Twitch, a Instagram, agora o gatinho caindo. Eu agora estou também no Blue Sky, é só me procurar também lá como Angélica Red, você encontra. E o Masmorra também tá no Blue Sky. Eu peço pro pessoal seguir o Masmorra no Blue Sky, que nós estamos lá. E é isso, né, gente? Foi ótimo. Tô curtindo. Tô ansiosa pra nossa próxima conversa, né? Vai ser legal acompanhar. Lembrando que a gente, nós somos um podcast que o foco é pesquisa cinematográfica, né? A gente fala de série, coisas assim, que tá no hype da galera, mas a gente gosta de pesquisa. Já tem vários podcasts aí nesses 15 anos, né, de Masmorra, que a gente comemorou, né, os 15 anos. Então eu peço para você procurar os nossos trabalhos que são relacionados a cinema. Você procurar Masmorra Cine nas redes, nos aplicativos de podcast, ou Cineclube da Masmorra também, que eu criei os dois, né? E nos seguir, né? E se puder, por favor, espero que você possa, porque a gente passa o chapéu no final aqui, nos ajude, seja um colaborador da gente mensal, pelo Apoia-se, ou manda um Pix, que também vai para a conta, que a gente paga nossas contas do site, né? E é isso, né, gente? A gente vai se despedindo aqui, deixando um abraço muito apertado, agradecendo a audiência, e a gente se encontra, então, no nosso podcast sobre Os Anéis do Poder, né? Vamos dar tchau pro pessoal aí. E eu peço pra Nilda ficar mais um minutinho só pra poder me despedir em particular dela. Tá certo? Beijão pra vocês.
Tenham uma ótima semana, fiquem todos tchau, bem. Tchau, e não caiam na conversa de coach que vem oferecer anel pra vocês, hein?
Né, Nilda?
Não, nem anel, nem outras coisas.
Opa.
Beijo, tchau.
Tchau, tchau. Um abraço, povo.